Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião hoje com uma audição regimental ao Senhora Ministra de Estado e da Presidência e do Conselho de Ministros, a quem eu começo naturalmente por cumprimentar, tanto à Senhora Ministra como às Senhoras e Senhores Secretários de Estado que a acompanham. A audição regimental processa-se nos termos habituais. Haverá uma intervenção inicial da Senhora Ministra, depois uma primeira ronda com a intervenção de todos, de cada um dos grupos parlamentares, com respostas individualizadas por parte da Senhora Ministra, e uma segunda ronda para as Senhoras e Senhores Deputados que se queiram inscrever, quer os que estão presencialmente na sala, quer os que nos estão a seguir por Skype, e a Senhora Ministra na segunda ronda responderá por conjunto no final, por um tempo sensivelmente idêntico à das questões que lhe foram colocadas. Dou então a palavra desde já à Senhora Ministra de Estado e da Presidência, cumprimentando-a mais uma vez pela sua presença. Faça favor.
Muito obrigada, muito bom dia a todas as senhoras deputadas. Muito bom dia, Senhor Presidente, muito obrigada por mais esta audição. Senhor Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, o país tem vivido tempos exigentes para todos os cidadãos afetados pelas múltiplas consequências desta pandemia, desde logo para todos os que perderam familiares e amigos, mas também aqueles que tiveram consequências na saúde de todos os atingidos por este vírus, no impacto do rendimento das suas famílias, nos percursos escolares das crianças e dos jovens, na convivência familiar, no fundo, em todas as múltiplas dimensões dos nossos projetos de vida. Como todas as crises, a crise que vivemos em resultado da pandemia da doença Covid-19 é uma crise com impactos que agravam as desigualdades. Desigualdades de rendimentos, desigualdades nas condições de vida, desigualdades educativas, desigualdades de género. São precisamente aqueles que antes da crise já viviam situações mais precárias e mais vulneráveis que hoje sofrem de forma mais significativa os impactos desta doença. Na audição regimental do passado dia 13 de maio, no momento em que o país vivia a primeira fase do processo de desconfinamento, tivemos a oportunidade de transmitir aqui duas grandes preocupações no que diz respeito à área da cidadania e da igualdade. Por um lado, um possível aumento das denúncias por violência doméstica à medida que terminava o período de confinamento em que se verificou um mais reduzido número de queixas e, por outro, o impacto de género das consequências socioeconómicas desta pandemia. De facto, temos registado uma progressiva subida das denúncias por violência doméstica face ao período de confinamento, mas estamos ainda abaixo dos valores homólogos. Num país onde os números são ainda inaceitavelmente altos, decidimos logo no início do período de confinamento implementar medidas que permitissem responder a um potencial ou um esperado aumento dos casos de violência doméstica. Procedemos a um reforço da rede de apoio às vítimas e dos canais de comunicação e atendimento, reforço esse que manteremos tendo em conta o acréscimo de pedidos verificado desde o início do período de desconfinamento, nomeadamente as 100 vagas para o acolhimento de vítimas, a linha de SMS, a intensificação de contactos das autoridades com vítimas e potenciais vítimas já referenciadas. Expressámos também aqui a preocupação com as consequências socioeconómicas da pandemia, mais acentuadas para as mulheres do que para os homens. Tínhamos a preocupação que pudesse haver um impacto direto e imediato no mercado de trabalho. Temos hoje mais informação nesta matéria. Verifica-se um equilíbrio entre mulheres e homens nos afetados pelo desemprego, de acordo com os dados do IFP, e pelo layoff. Falamos de divisões na ordem dos 51-49, 52-48, mas tal não significa que não devamos continuar a estar atentos na transição da paralisação da atividade para a retoma da atividade das empresas. Sabemos que em crises passadas o desemprego afetou mais as mulheres do que os homens e estamos à procura de respostas caso se verifique a mesma tendência. Tínhamos expressado também a preocupação que pudesse haver um impacto negativo nos percursos profissionais das mulheres, e aí sim, os indicadores são já muito expressivos. As mulheres representam mais de 80% da medida de apoio excepcional à família, um valor para o qual contribuirão não só os estereótipos da mulher como cuidadora primordial, mas também mecanismos de racionalidade económica das famílias, o que só reforça a necessidade, a importância de lutar pela igualdade salarial, dado o seu caráter multiplicador na desigualdade de género. Existem também estudos internacionais que indicam que as mulheres terão sofrido um aumento da sua já muito significativa cota-parte do trabalho não pago, o que limita fortemente a igualdade de género, e foi para estudar o impacto da pandemia nestas diferentes dimensões que lançámos um concurso que visa apoiar o desenvolvimento de trabalhos de investigação que permitam conhecer melhor a realidade que emergiu da crise e, consequentemente, que permita melhor fundamentar as políticas públicas. Foram recebidas 140 candidaturas elegíveis e os seus resultados foram divulgados aos candidatos no dia de ontem. Estamos confiantes que estes estudos ajudarão, num futuro próximo, a desenhar medidas específicas que permitam minorar os impactos de género da atual crise. No domínio da integração, na última audição demos conta do trabalho que estava a ser realizado junto dos requerentes de asilo, que de forma espontânea chegam ao nosso país. Identificado o surto, garantimos a testagem a todos os requerentes de asilo que se encontravam alojados em hostels, isolámos os casos positivos e os negativos, separámos os dois grupos e garantimos a posterior vigilância até à recuperação, e temos hoje todos os casos positivos que tivemos durante este período já negativados, com um requerente de asilo que continua positivo. Através do ACM, que acabou por assumir a coordenação do processo, garantimos igualmente a correção de situações de sobrelotação, que além de indignas, potenciavam a disseminação do vírus, colocando em risco a saúde dos próprios e a saúde pública. Os determinantes sociais e económicos, tal como os biológicos ou os ambientais, influenciam o estado de saúde, não apenas individual, mas também familiar e comunitário. Num país ainda muito desigual, como é o nosso, as condições de vida são um dos aspectos mais críticos na fase da atual pandemia. O Governo lançou o programa Bairros Saudáveis, com o objetivo de dinamizar as intervenções de promoção de saúde e de condições de vida em comunidades locais, um processo inspirado pela experiência participativa do programa BIPZIP do município de Lisboa, mas também do programa Escolhas. Este projeto pretende mobilizar as comunidades em torno de iniciativas que promovam a resiliência sanitária e a melhoria da coesão social e da qualidade de vida das comunidades mais atingidas por esta pandemia. Este programa foi aprovado no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, foi, aliás, hoje publicado em Diário da República, terá uma dotação de 10 milhões de euros e será coordenado pela arquiteta Helena Roseta. A pandemia concentrou naturalmente as nossas atenções, mas não eliminou o sentido de urgência das políticas que estavam em curso. No que diz respeito à prevenção e combate à violência doméstica, demos seguimento à execução da resolução do Conselho de Ministros que concretiza as recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar criada em fevereiro do ano passado, e no passado dia 24 de junho foram apresentados o Manual de Atuação Funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia, o Guia de Intervenção Integrada junto de crianças e jovens vítimas de violência doméstica, o Plano Anual de Formação Conjunta de violência contra as mulheres e violência doméstica e o Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Através destes quatro instrumentos, pela primeira vez, são uniformizados os pressupostos de atuação e definidos os procedimentos coordenados entre os vários agentes envolvidos na prevenção e no combate à violência doméstica, e eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os órgãos de polícia criminal, os magistrados, todas as organizações que connosco colaboraram num muito intenso trabalho, também as ONGs, para a preparação destes instrumentos que, associada à formação que será colocada no terreno precisamente em torno destes novos instrumentos, temos a expectativa que possa ser transformador naquele que era uma das principais críticas feitas pela Comissão Técnica Disciplinar, a resposta nas primeiras 72 horas após a denúncia. Também no domínio da integração, a emergência da pandemia não eliminou outras urgências, por forma a garantir uma maior eficácia no acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional, incluindo as crianças não acompanhadas. O Governo aprovará nas próximas semanas a constituição de um grupo operativo único, coordenado pelo ACM, pelo CEF e pelo Instituto da Segurança Social, de modo a criar um sistema único para acompanhar todos os requerentes ou beneficiários de proteção internacional na sua integração. Ainda no domínio da integração, Portugal receberá no próximo dia 7 de julho o primeiro grupo de 25 menores não acompanhados provenientes do Afeganistão, Egito e Irão. A Cruz Vermelha Portuguesa tem as instalações prontas e já foi contratada a equipa que recebeu, entretanto, a formação adequada. Portugal irá acolher até 500 crianças não acompanhadas, reconhecendo a sua especial vulnerabilidade no contexto atual vivido por refugiados na Grécia e respondendo positivamente aos apelos de solidariedade. A data de chegada dos próximos grupos será definida após este primeiro acolhimento. No domínio da atividade legislativa e além do quadro legislativo associado à pandemia da doença Covid-19, de que já falámos na última vinda à Comissão, prosseguiu-se o esforço de reduzir o número de diretivas por transpor. O ano de 2019 foi concluído com apenas 14 diretivas por transpor, cumprindo a meta do déficit de transposição de 0,5%. Colocamos agora uma nova meta de iniciar a presidência portuguesa sem qualquer diretiva por transpor. Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, na verdade, esta exposição não esgota a ação desta área governativa, estamos aqui para responder às vossas questões e são elas as mais importantes desta sessão.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata. Dou a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, quero cumprimentar em nome do meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, agradeço a exposição que acabou de fazer, gostaria, no entanto, de colocar algumas questões. A Sra. Ministra do Estado e da Presidência, além de coordenar as áreas da cidadania, da igualdade e a área da prevenção e combate à violência contra as mulheres e as áreas da migração, das migrações, acresce que tem ainda por missão coordenar e acompanhar a execução de medidas de caráter interministerial da execução do programa de governo, articulando, entre outros, com o Ministro do Trabalho, do Estado e das Finanças e com o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, nas áreas relativas às desigualdades. Senhora Ministra, eu apenas referi estes dois ministérios, pois o tempo é curto e é sobre eles que gostaria de fazer algumas questões. Foi com agrado que verifiquei que, em relação ao orçamento suplementar, foi criada uma ficha, que é esta que eu tenho aqui, não sei se poderia dar, Marina, uma ficha sobre a avaliação prévia de impacto de género nas normas do orçamento, de acordo com o artigo 14 do orçamento, o qual, lamento ter de referir, não foi cumprido no orçamento de 2020. Valeu a pena o PSD ter persistido em questionar os vários ministérios. É com satisfação que constatamos a existência de uma ficha de avaliação. De facto, não se chega a lado nenhum se não se der os primeiros passos, ainda que tímidos. Mas, Sra. Ministra, só uma ficha parece-nos pouquinho. Foi por isso pior ainda quando a mesma está estruturada de forma a permitir ao avaliador esquivar-se a avaliar o impacto de género nas normas e simultaneamente afirmar que o mesmo impacto é neutro. Eles não avaliam e diz que é neutro. Se é neutro, das duas uma, ou as normas não afetam ninguém, o que é estranho, ou são proporcionais e afetam homens e mulheres a igual medida. Mas, quer num caso, quer no outro, só pode ser aferido após uma avaliação. Senhora Ministra, todos os orçamentos têm impacto de género. A questão que se coloca é se, em função do impacto, são ajustados por forma a promover a igualdade entre mulheres e homens. Por isso, a minha primeira pergunta é esta. A Sra. Ministra vai implementar o preenchimento desta ficha ou de uma versão melhorada da mesma de forma transversal nos organismos que coordena e promover a desagregação por género dos dados produzidos por estes organismos? Sra. Ministra, como bem disse há pouco sobre os dados de emprego, em cada 10 empregos destruídos, 9 foram de mulheres. Ou seja, o desemprego feminino é brutal. As mulheres são as principais vítimas de pandemia, pelo menos em termos de emprego, é assim. Por isso, Sra. Ministra, foi com alguma perplexidade que ouvi a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social desvalorizar os dados do INE no passado dia 16 de junho, na audição regimental. O Instituto Nacional de Estatística é o organismo responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial. O INE está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, por acaso é o seu Ministério, Sra. Ministra. Por isso, uma vez que a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social desaconselha que acreditamos nos dados do INE, a minha pergunta é, Sra. Ministra, se vai diligenciar com o Ministro da Tutela para que o seu Instituto produza dados mais credíveis. Sra. Ministra, a Covid-19, como disse há pouco, veio aprofundar ainda mais as desigualdades entre mulheres e homens. As desigualdades salariais e as desigualdades na contratação e ocupação de cargos de topo nas empresas prejudicam amargamente as mulheres. Por isso, o Governo deve monitorizar regularmente estas realidades e desenhar medidas de promoção e incentivo à valorização do emprego feminino. Por isso, Sra. Ministra, faço-lhe uma outra pergunta. Não será avisado o Governo conceber um mecanismo à semelhança do que se propõe fazer no Programa de Estabilização Económica e Social, o PES, Se olhar para a página 6 do PES, neste caso, virado especificamente para o apoio do emprego feminino. Porquê? Porque o fazem para o emprego jovem, mas esqueceram-se do emprego feminino para mulheres não jovens. Senhora Ministra, em agosto de 2017, um estudo revelou a existência de desigualdades brutais entre desportistas, homens e mulheres, sobretudo no futebol, onde a disparidade por género se manifesta quer a nível salarial, quer no que respeita a prémios de jogo. No caso das mulheres, especificamente 66% das jogadoras que jogam nas respectivas seleções nacionais mostraram insatisfeitas com os prémios, ao passo 35% disseram que não são pagas de todo. No passado dia 18 de junho, a imprensa denunciava que a Federação Portuguesa de Futebol impunha um teto salarial de futebol feminino. Esta injustiça levou à criação, pelas jogadoras, de um movimento intitulado Futebol Sem Género. Tivemos conhecimento que a CIT e a senhora Secretária de Estado da Igualdade, empurrados pelos protestos da sociedade civil, reuniram com estas organizações. Aparentemente, verifica-se um recuo da Federação Portuguesa de Futebol em relação ao teto salarial. Mas pergunto-se, os indícios e as práticas discriminatórias no futebol feminino já existiam desde 2017, pelo menos conhecidas, com estes dados protestos mais vigorosos, o que foi feito pelo Governo durante todos estes anos e qual a razão de só agora terem atuado após a manifestação deste movimento de mulheres? Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Eu desligo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra para não perder tempo. Cumprimento todos os senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Eu ouvi com muita atenção, como sempre, e fico muito satisfeita quando ouço falar muitos programas, muitos relatórios, muitos estudos, guias, guiões, uma série de comissões, tudo o que se junta e tudo o que se faz para melhorar. E para melhorar as medidas, todas elas, mas aqui no que para agora interessa, na questão da violência doméstica. E depois vemos que a prática é diametralmente oposta a todos estes estudos, guiões, relatórios, programas que são gizados, porque a prática, Senhora Ministra, aquilo que acontece é que as vítimas são agredidas, as vítimas, quando conseguem ir às esquadras da GNR ou da PSP, fazem as queixas demoram a fazer, se tiverem o azar de ir a uma quinta-feira ou uma sexta-feira, já só podem ir à medicina legal na segunda-feira, porque ao sábado e ao domingo as perícias na medicina legal não funcionam, quando lá chegam já não têm as nóduas, a menos que tenham sido agredidas por um objeto contundente ou agindo como tal. Entretanto, se voltarem, voltam para casa, porque não têm para onde ir e voltam com os filhos, se voltarem a ser agredidas, como na esmagadora maioria das vezes vão, regressam outra vez a fazer queixa nas esquadras, é feito um aditamento à denúncia original e é esta a via sacra das vítimas de violência doméstica, com a agravante de que temos cada vez mais vítimas particularmente vulneráveis, designadamente as pessoas idosas, e eu tomei boa nota do projeto piloto, das três residências que foram anunciadas e que pergunto desde logo o que é que aí pretendem fazer. Já sabemos que não são estruturas de emergência, não são casa-abrigo, portanto, o que é, as pessoas indo para lá, qual vai ser o seu destino, quanto tempo lá podem ficar, o que é que lhes acontece depois a toda a vida que as pessoas têm, os seus bens, a casa morada, a família, os seus familiares, porque aquilo que eu vejo e que na prática, no terreno, aquilo que se vê até agora é que as pessoas, as vítimas, são completamente despojadas de toda a sua vida, são despojadas da sua vida, vão para as casas de abrigo, levam os seus filhos, os filhos faltam à escola, não têm os seus bens, não têm a sua casa de morada de família, não têm nada, e isto não pode continuar a ser. Por outro lado, e queria aqui chamar a atenção para isso, e queria perguntar à Senhora Ministra em concreto o que é que se está alguma coisa prevista para isso. Nós sabemos que a violência doméstica tem especificidades muito próprias. Designadamente agora, não sei se a Senhora Ministra tem conhecimento, mas estão a ser feitas correntes com o aumento que houve da violência doméstica no confinamento, estão a ser manipuladas as vítimas para que passem declarações aos agressores para eles ficarem libertos de ter que usar as pulseiras eletrónicas, dizendo que as pulseiras são estigmatizantes, que isso lhes prejudica o novo relacionamento, valha-nos ao menos isso, não é? Valha-nos ao menos isso, que são impeditivos de arranjar emprego, e há muitas, não só cônjuges, ex-companheiros, mas sobretudo mães. Há mães que são abusadas sexualmente pelos seus descendentes, que são espancadas barbaramente e que não têm para onde ir, e que são situações dramáticas e que mesmo assim são coagidas e estão a passar as declarações dizendo elas próprias que não querem usar o aparelho. Portanto, esta é a realidade. Esta é a realidade. É tudo muito bonito nos livros, nos guias e nos roteiros e nos guiões, mas a realidade é esta, é dramática. Só um minuto, Sr. Presidente. E pergunto-lhe, sabendo que houve uma reunião em 21 de fevereiro de 2019 entre a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e com vários órgãos de comunicação social, designadamente a Alcofina, a Média Capital, RTP, uma série delas, sabendo nós que os meios de comunicação social têm uma importância e uma influência preponderante, Sr. Presidente, só um segundo, preponderante na formação das mentalidades, e sabendo como é tão importante prevenir e combater a violência doméstica através da mudança de comportamentos, eu pergunto qual foi o resultado desta reunião, o que é que daí saiu, porque nós olhamos para aquilo que é passado nas televisões e não vemos diferença nenhuma, gostávamos de saber o que é que aconteceu, e se dos 15 milhões que se foram alocados para a comunicação social para a Praia Nacional, se está prevista alguma verba para o combate para a publicidade institucional em programas específicos de combate à violência doméstica que ajudem a mudar as mentalidades, porque é fundamental fazer o combate na mudança das mentalidades. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras deputadas do PSD pelas questões. Vou procurar seguir a ordem pela qual elas foram feitas. Como sabe, Sra. Deputada Lina Lopes, as fichas, a ficha que referiu, que distribuiu, existem em todas as propostas de lei, em todos os projetos de lei. Elas são um caminho que nós temos que fazer e não vale a pena considerarmos que a mera implementação destas fichas de impacto legislativo, seja a que diz respeito ao impacto de género, sejam as outras que existem, aparecem na nossa cultura política de trabalho e de decisão política e por si só resolvem o problema. Elas são mesmo instrumentos para a construção que temos que fazer desta realidade. Nós temos muita consciência do impacto que esta crise pode ter. Também não vejo nenhuma maneira de trabalharmos sobre estas matérias a não ser com dados, e já aqui conversámos bastantes vezes sobre isso, sobre as dificuldades que ainda subsistem na produção de estatísticas, tal como precisamos que elas sejam produzidas para esta matéria. Quando aqui estive a 13 de maio, por exemplo, os dados relativos às medidas de apoio que tinham sido, entretanto, aprovadas, só estavam disponíveis os números com os dados relativos ao que diz respeito a mulheres e homens numa das medidas. Neste momento temos na nossa disponibilidade todas as medidas que o Governo lançou, e podemos ver que basicamente nós temos uma grande diferença entre o impacto sobre as mulheres e sobre os homens na medida de apoio excepcional à família, na ordem dos 81%, que é uma diferença muitíssimo significativa, mas quando olhamos tanto para a medida do layoff como para os despedimentos, como os trabalhadores despedidos em despedimentos coletivos, como para as medidas relativas aos outros tipos de apoio que fomos criando, como aos pedidos de prorrogação do RSI, aquilo que vemos para já, e eu digo para já porque tenho muita consciência que o pós-crise é muito diferente do que este choque imediato, é uma situação de relativo equilíbrio. Em qualquer caso, No PES, no Programa de Estabilização Económica e Social, pode encontrar diversas medidas onde a resposta especialmente dedicada ou majorando até os montantes de apoio relativamente às mulheres existem em muitas medidas. Existe nas medidas de apoio ao emprego, em especial para novos desempregados na área do empreendedorismo. Existe no Impulso PME Jovem, no caso, com uma majoração para a contratação de jovens do sexo subrepresentado em setores altamente assimétricos. Existe porque, quando nós apoiamos os equipamentos sociais e as respostas sociais, sabemos bem quem é que está sobrecarregado e, portanto, quem é que vai ser apoiado pelo aumento destas respostas. E isto é verdade em múltiplas dimensões aqui apresentadas. Existe nas medidas de formação profissional nas áreas digitais, onde sabemos que ao formar desempregados em áreas digitais estamos a corrigir um dos problemas que temos no acesso ao mercado de trabalho em certas profissões por parte das mulheres. Existe, porque quando lançamos uma medida que nunca existiu, de apoio a trabalhadores independentes e informais, são maioritariamente as mulheres que estamos a proteger. E, portanto, eu, da minha parte, quando olho para as diferentes medidas, existe no Programa Nacional Radar Social, que enquadra precisamente nos destinatários as pessoas vulneráveis, é especialmente dirigida às pessoas idosas, mas aqui também estão presentes as vítimas de violência doméstica. E, portanto, o reforço que aqui é feito tem como preocupação responder a um conjunto de problemas e responder aos cidadãos mais vulneráveis. É destacado o apoio às mulheres em inúmeras áreas, principalmente no emprego e na formação. E, portanto, encontro um programa de estabilização que responde às questões a que precisamos de responder relativamente ao impacto de género. Eu gostaria de dizer, a propósito do INE, que, estando sob a minha tutela, tem total autonomia técnica e científica, portanto, nesta matéria e em nenhuma outra eu faria recomendações sobre o trabalho que o INE tem que desempenhar do tipo de pergunta que a senhora deputada me fez. O que é que nós sabemos hoje sobre o desemprego? E nós temos neste momento tantos problemas que não precisamos de inventar problemas que não temos ou que ainda não temos. Nós conheceremos, creio que hoje, os dados do desemprego relativos ao mês de maio. Só no verão teremos os dados deste segundo trimestre. Como sabe, os dados provisórios do INE, aqueles que são feitos de mês a mês, são uma estimativa baseada numa amostra pequena, portanto eu acho que é mesmo muito importante e aguardo com muita ansiedade os dados do trimestre. É aí que nós vamos poder ver exatamente o que aconteceu. Não gostaria de me precipitar e com isto eu não estou a desvalorizar absolutamente nada. Estou apenas a dizer que aguardo os dados trimestrais do INE, reconheço que é neles que nós poderemos ter mais informação, onde a amostra é mais significativa e, portanto, olhar para as diferenças homem e mulher é mais significativo. Neste momento a mim cabe-me olhar para as estimativas e perceber a tendência, vamos ver o que dizem os números de hoje, e olhar para os inscritos no IFP, porque esses são os dados administrativos que eu já tenho, e procurar responder. E não são só os do IFP inscritos no desemprego, porque eu também tenho aqui os dados dos despedimentos coletivos. E, portanto, aquilo que lhe quero garantir é que estamos a acompanhar passo a passo todos os dados que saem nesta dimensão, bem, nas outras também, mas nesta dimensão da desigualdade de género e a procurar definir medidas que respondam a estas desigualdades e, como disse, quando olhamos para as medidas que desenhámos, por exemplo, a propósito de independentes e informais, e uma delas ainda está neste momento em negociação em sede de orçamento suplementar aqui no Parlamento e, portanto, não me vou pronunciar sobre o processo atual, porque ele é neste momento das senhoras e dos senhores deputados, mas as medidas que definimos, ao responderem aos mais vulneráveis, respondem primordialmente nestas dimensões de informalidade às mulheres, às trabalhadoras domésticas e, portanto, eu não posso deixar de valorizar estes dados. Estes dados resultam de nós conhecermos as estatísticas da informalidade, conhecermos as estatísticas das trabalhadoras domésticas e termos definido um conjunto de instrumentos. Como é que vamos evoluir daqui para a frente? Ainda não é muito fácil dizer, depende um pouco também da evolução futura dos setores que vão ser mais afetados. É evidente que uma crise que tem previsto nas nossas respostas um aumento significativo dos trabalhadores na área dos cuidados e na área da saúde. É sempre um setor que sabemos que contrata primordialmente mulheres e, portanto, a nossa expectativa é que essa criação de emprego também possa proteger o embate que sabemos muito significativo e que sempre dissemos que ia ser muito significativo o impacto económico e social desta crise. Relativamente ao tema da Federação Portuguesa de Futebol e das jogadoras, eu não aceito a ideia de que recebemos pessoas por pressão. O que aconteceu foi que, perante as notícias, em 19 de junho, a senhora Secretária de Estado pediu um parecer à CIT sobre esta matéria. No dia 23 de junho, a CIT contactou a Federação Portuguesa de Futebol para reação e no dia 26, a Federação Portuguesa de Futebol informou que aquela norma específica tinha sido abandonada e que faria um trabalho conjunto para garantir uma preocupação que têm de algum equilíbrio entre equipas no futebol feminino, que não me cabe a mim comentar, mas que obviamente deve sempre ser feita na preservação da igualdade de género, que aqui nos cabe procurar garantir, através da CIT, também através da SIG e da nossa intervenção. Estamos a acompanhar o processo, a reunião foi na passada semana e, portanto, acompanharemos o processo no sentido de fazer, de permitir esta garantia. E creio que respondi às diferentes questões da senhora deputada Lina Lopes. Bom, relativamente à violência doméstica e às perguntas da senhora deputada Mónica Quintela, eu compreendo a sua indignação, partilho dela e compreendo a frustração que todos podemos sentir na distância que vai entre as coisas que procuramos resolver, não só na lei, mas nos instrumentos administrativos e nos instrumentos de trabalho dos diferentes atores neste processo. Agora, na definição de políticas, aquilo que julgo que cabe aos responsáveis políticos, ou pelo menos é o princípio que eu procuro seguir, é o de identificar os problemas, não apenas com base nas nossas preocupações ou na nossa visão do processo, mas procurando junto dos especialistas ajudar neste processo de identificação dos problemas e a seguir tentar resolvê-los. E foi isso que nós fizemos em fevereiro do ano passado. Foi procurar convidar uma comissão técnica multidisciplinar que foi presidida por uma pessoa que julgámos ser a melhor pessoa, porque era também o responsável pela equipa de análise retrospectiva, portanto conhecia como ninguém, e como eu tenho aqui referido sempre, através de uma alteração legislativa que foi o PSD que fez na área da a criação daquela equipa de análise retrospectiva, que procurava olhar para o processo e identificar as falhas. E aquilo que nós procurámos fazer, e eu não me parece que devamos, neste momento, desvalorizar esse trabalho, porque a verdade é que ele nunca tinha sido feito, foi procurar encontrar instrumentos que fossem partilhados por todos os atores do sistema, para que aquilo que sabe tão bem ou melhor que eu que acontece, que é quando chegamos a uma fase mais final dos processos, não são considerados todos os trabalhos que foram feitos até então, ter instrumentos comuns que permitissem que todos, desde a pessoa que recebe a queixa até à pessoa que acabará por julgar, possam partilhar dos mesmos instrumentos, dos mesmos conceitos, de módulos comuns de formação, como agora faremos, para não haver divergências de dizer isto foi mal recolhido, aquilo foi mal feito, a pessoa devia ter sido ouvida, devia ter sido fotografada, devia ter sido recolhido o telemóvel, um sem número de questões que nós ouvimos nos relatos e que se encontram resolvidas neste guião de intervenção. Não é um grande... o guião foi apresentado no dia 26 de junho, portanto não era a minha expectativa que no dia 27 de junho ele pudesse estar a todo vapor. As coisas não funcionam assim, precisam de tempo, precisam de formação e precisam de divulgação. Agora, isso não permite, acho que não nos permite e não nos deve permitir desvalorizar o trabalho feito, porque temos, e acredito que foi muito difícil encontrar esta plataforma comum de entendimentos, de conceitos, de visão do problema, de dividir quem cabe a quem, para garantir que toda a gente recebe o trabalho feito até então, respeitando os pressupostos sobre o qual ele foi realizado e sabe muito bem, tão bem como eu, como isso é difícil. E, portanto, temos os instrumentos no terreno, estamos a organizar a formação, tivemos uma participação alargadíssima do Centro de Estudos Judiciários, dos órgãos de polícia criminal, de representantes dos mais diversos setores, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, das ONGs, e procurámos construir, com muitas cedências de parte a parte, como imaginará, um património, um instrumento que seja reconhecido por todos, que agora tem que provar, que muito provavelmente terá que ser melhorado, posso desde já dizer, porque é da natureza das coisas e sabemos que é sempre assim, que será sempre atualizado à medida que fomos aprovando peças legislativas que vamos aprovar, tanto a Assembleia como o Governo, mas que passa a existir, é um documento muito simples, que num certo sentido, enquanto cidadãos todos devíamos conhecer, para sabermos como é que o processo ocorre, para tentarmos que ele ocorra o menor número de vezes possível, como a senhora deputada descreveu, como muitas vezes nos é reportado por ONGs, por associações de proteção de vítimas, pelos mais variados intervenientes. E, portanto, aquilo que procurámos foi responder à principal crítica que nos era feita, e a principal crítica que nos era feita já não era legislativa, já não era de enquadramento penal, era de articulação dos diferentes agentes em cada um dos momentos. Procurámos trabalhar também com o Procurador-Geral da República e temos um alinhamento entre estes instrumentos, a Diretiva do Ministério Público, a formação que vamos dar, e eu sinto que fizemos aquilo que nos propusemos fazer da melhor maneira que conseguimos. Cabe agora fazer a formação, testar estes instrumentos, melhorá-los. Aquilo em que tenho mais dificuldade em rever-me na intervenção da senhora deputada, e tenho dito isso várias vezes aqui, é, nós podemos criticar o sistema e devemos, e procurar melhorá-lo, mas nós não podemos desvalorizar a resposta ao ponto de tornar pouco credível junto de quem tem que fazer as queixas. E, portanto, eu não estou com isto a fugir a crítica alguma, pelo contrário, mas sempre que fazemos as críticas também temos que reconhecer as milhares de mulheres que, fazendo uma queixa, conseguem sair dos ciclos de violência em que vivem, conseguem salvar as suas vidas, conseguem recuperar o seu projeto de vida, conseguem iniciar um caminho de autonomização, porque se desvalorizarmos isso, não estaremos, eu sei que já tenho que terminar e portanto vou responder, vamos desenvolver depois o tema das idosas, eu peço desculpa, mas está ali um reflexo no relógio que me impede de o ver. A reunião com as televisões traduziu-se numa partilha de números de apoio, numa formação, numa tentativa que corrijam uma certa romantização quando noticiam casos de violência doméstica. Foi muito visível a seguir às reuniões que tivemos, era muito visível a permanente presença do número e dessas respostas. Nós sentimos isso. É natural que haja muitas falhas, se entender, fazer chegar, nós também criámos um canal de comunicação, avisamos sucessivamente, não retratem isto como um romance, não se esqueçam de partilhar o número e têm corrido bem. E sim, no orçamento dos apoios à comunicação social está prevista uma verba especialmente dirigida à violência doméstica, estamos a trabalhar já na campanha. Muito obrigada e peço desculpa pelo deslize de tempo.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as minhas colegas deputadas. Sra. Ministra, é de facto indiscutível, como a Sra. Ministra já o disse, o efeito desproporcional da pandemia na vida dos homens e das mulheres, também na linha do relatório que a ONU recentemente produziu sobre esta matéria e de outros estudos portugueses. Isto não é novo, nós já sabíamos que em situação de crise estas desigualdades acentuam-se, embora esta crise tenha algumas particularidades. E uma das particularidades é, desde logo, a questão da violência doméstica, por onde eu vou começar, uma das áreas mais problemáticas, não só em Portugal, como no mundo inteiro, dado que as vítimas tiveram que se confinar no espaço onde eram agredidas e dali não podiam fugir. Portanto, isto é, de facto, uma particularidade desta crise. E não posso deixar de saudar o trabalho intensíssimo, rápido, territorializado, que foi feito pelo Ministério em estreita articulação com as autarquias, com as organizações não-governamentais, com as empresas, inclusivamente, para antecipar respostas que tiveram que ser urgentes e muito específicas, dada a especificidade desta situação. Não posso também deixar de destacar entre tanta coisa, a intensificação do trabalho das forças de segurança e algumas medidas inovadoras, nomeadamente a criação de procedimentos em articulação com a CPCJ para proteção de crianças e jovens, e nós sabemos como são precisas estas medidas, a avaliar por situações que todas e todos conhecemos, e referir também a sinalização da violência nas idosas, uma área muito discutida aqui e que tem agora, que teve na crise já uma resposta, mas que tem no pós crise uma outra resposta com a criação de estruturas de residência e também na linha inclusivamente de questões levantadas pela deputada do PSD, as campanhas que só não as viu quem não quis, segurança em isolamento, que estiveram nas redes sociais, na comunicação social. Ou seja, não faltou apoio a quem o pôde procurar. E era aqui que eu queria chegar, porque muitas pessoas não o puderam procurar. E foi aqui que esteve o grande problema. As participações, como a senhora ministra disse, num primeiro momento diminuíram, agora já estão a aumentar, mas também houve muita procura de respostas não judicializadas da rede de apoio a vítimas de violência doméstica, que atendeu milhares de vítimas, mais de 600 acolhimentos. Só relativamente à população LGBTI fizeram 1000 atendimentos, mais de 1000 atendimentos. O RASI acabou de sair e dá-nos conta de um dado que eu gostaria de sublinhar, do aumento de 11,4% de participações ao nível da violência doméstica. Eu acho que é importante olharmos para os números e fazer deles uma leitura séria e cuidadosa. Nós não embandeiramos em arco, nem com aumentos, nem com diminuições. Diminuiu na crise e aumentou agora nos dados do RASI. É preciso tentar perceber o que é que os números dizem e, sobretudo, o que eles escondem e o que eles não dizem. Lê para além das evidências, que são estas as leituras sérias. Segundo os peritos, os aumentos devem-se a uma desocultação do fenómeno, não é de agora, é de há muitos anos, e não podemos falar em desocultação quando estamos na oposição, escondê-la quando não estamos, ou vice-versa. Mas mais do que o aumento ou a diminuição das participações, o que nos preocupa, Sra. Ministra, é o silenciamento das vítimas. E por trás do silenciamento há seguramente situações de grande dependência, não só económica, mas afetiva, de grande vulnerabilidade e de ausência de autonomia. E eu gostava de lhe perguntar se a este nível está pensado, a um nível mais amplo e estrutural, alguma forma de reforçar a autonomia das mulheres, aí sim, para se libertarem do agressor. A segunda questão vai para o impacto económico da crise. A senhora ministra já fez uma explanação muito grande sobre estas questões, mas eu não posso deixar de referir recentes dados do INE, que olhei para eles um bocadinho estupefacto. Em cada 10 postos de trabalho que desapareceram, 9 eram de mulheres. E a questão, também já referida pela senhora ministra, que dos 170 mil trabalhadores que beneficiaram da medida extraordinária de apoio à família, 80% são mulheres. Também podemos acrescentar o dado da OIT, que as mulheres fazem em casa 3 vezes mais trabalho que os homens. E no confinamento, este trabalho até aumentou. Há muitas mulheres em burnout, algumas em depressão gravíssima, porque foi de facto uma sobrecarga do cuidado e do teletrabalho e de tanta coisa que tiveram que fazer ao mesmo tempo. A ONU é muito clara e recomenda políticas com perspectiva de género. A senhora ministra já falou de algumas delas. O PES, inclusivamente, tem essa especificidade, projetos para empreendedoras com cotas e também majorações para setores altamente assimétricos. Eu gostava de lhe perguntar se estas... Senhora deputada, ouça. Eu gostava de lhe perguntar se estas medidas positivas também estão previstas para o teletrabalho, um estímulo aos homens, e, por outro lado, para a economia digital, aqui um estímulo às mulheres. E uma nota final. Gostava de saber qual é uma opinião da senhora ministra relativamente a este alerta, a este desafio da ONU do trabalho não pago como um contributo vital da economia. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou a palavra à senhora deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E começo por agradecer, em nome da bancada do Partido Socialista, as informações que nos deu na sua intervenção inicial. E focando a parte que eu trago relativamente aos refugiados e à integração de imigrantes, começo por referir que, segundo os dados da Acnur, em 2018, Portugal posicionava-se no 21º lugar entre os Estados-membros com mais refugiados, sendo o primeiro Estado-membro a Alemanha. O incremento dos pedidos de proteção internacional em Portugal é particularmente evidente nos últimos 5 anos e podemos constatar que é uma realidade que tem vindo a aumentar substancialmente. De 275 pedidos em 2011, o país passou para 1.820 pedidos em 2019. Em 2018, esta é a parte que ainda mais quero referir, as mulheres representaram 34,6% dos pedidos de proteção, passando a representar um aumento de 40,8% das decisões positivas. Também as mulheres passaram a representar, em 2019, 41,2% de decisões favoráveis durante o 2019. Portugal foram registrados 24 pedidos de proteção internacional por parte de mulheres, 21, com 3 filhos menores necessitando de proteção específica. Decorrente, os pedidos decorreram sobretudo de questões de discriminação ou perseguição em função do género. 9 casos de mutilação genital feminina, 6 casos de casamento forçado, 6 casos de mulheres vulneráveis por se encontrarem em violência dos maridos e 3 casos de discriminação e orientação sexual. A primeira questão que lhe coloco, Sra. Ministra, é, tendo em consideração estas questões específicas das mulheres imigrantes e refugiadas, se existe um olhar específico, um programa ou uma atenção específica para dar resposta a estas situações tão concretas. E depois, relativamente à situação da integração dos imigrantes, como todos nós temos consciência, que vivemos tempos excepcionais, difíceis com esta pandemia, e que o Governo colocou, desafios muito importantes foram colocados ao Governo, que respondeu com um sentido de sensibilidade e com perspectiva pessoal, humanitária e abrangente. Contudo, há situações que permanecem hoje e que nós não podemos descurar. A pandemia que abateu sobre todos nós afetou de forma desigual, como já dissemos, as situações das crianças, famílias, crianças, mulheres, pessoas em situação de precariedade. Mas, sobretudo, sabemos que as condições de habitabilidade precárias, com falta de água canalizada, ou sem casas de banhos, ou onde habitam famílias numerosas em situações de pobreza material, é muito difícil cumprirem todas as indicações, é quase impossível, as indicações necessárias de higiene e de distanciamento social. Os novos casos de pessoas infectadas, que vemos confirmar, está a afetar particularmente estas populações mais vulneráveis, dentre as quais o elo mais fraco da cadeia encontram-se trabalhadores imigrantes e as mulheres em particular. Quando esta situação de vulnerabilidade se associa à origem étnica e cor da pele, a tendência é colocar o ónus sobre a pessoa e não sobre o problema. O Governo tem sabido, e bem, aprofundar o seu empenho e o propósito de integrar respostas a estes problemas estratégias de forma mais ampla. A senhora Ministra referiu-nos o programa Bairro Saudável, que recentemente apresentada, que gostaria de solicitar se nos podia dar mais informações relativamente a esse assunto, e pedi-lhe também, Sra. Ministra, se pudéssemos explicitar o que o Governo está a tomar, que medidas está a tomar para combater a exclusão social, promover a integração social das pessoas, atendendo exatamente essas situações de grupos vulneráveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as duas questões colocadas pelo Partido Socialista. Relativamente às perguntas colocadas pela Sra. Deputada Elsa Paes, nós, não, quando olhamos para os dados que vão saindo, aquilo que vemos é que os maiores desequilíbrios já são visíveis nas dimensões de apoio à família e ainda não são tão visíveis no que diz respeito às medidas mais abrangentes relacionadas com o mercado laboral. Os números do INE que referiu são alarmantes. A própria nota do INE dá conta das dificuldades estatísticas que temos neste tempo de Covid-19 e da necessidade de olhar, em particular, para as estimativas que resultam de amostras mais pequenas com alguma cautela. Aguardemos pelos dados por hoje e, como já tinha dito à Sra. Deputada Lina Lopes, principalmente pelos dados do trimestre, que nos darão informação mais consistente. Do lado das inscrições no IFP, dos pedidos de prorrogação do RSI ou do Subsídio Social do Desemprego, do lado do layoff e dos despedimentos coletivos, não são ainda visíveis grandes diferenças e o ainda é a palavra mais importante desta frase, porque sabemos que o layoff, era aliás esse o objetivo, atrasou qualquer processo de entrada no desemprego que venha a ocorrer em resultado da crise e, portanto, temos que aguardar para ver as consequências económicas e sociais mais significativas. Durante o período da pandemia, dos 16 mil atendimentos que fizemos, 1.167 são de mulheres com mais de 66 anos. Já há muito era conhecida a dificuldade de resposta a este público, porque, na verdade, acumulam dois tipos de resposta que são necessárias: uma grande dependência, uma grande necessidade de cuidados que são resultantes da sua idade e uma grande necessidade de um apoio resultante de serem vítimas de violência doméstica. E aquilo que procurámos, em articulação com o Ministério do Trabalho, foi definir três respostas, que são os residenciais de apoio a pessoas idosas, neste caso especificamente dirigidas a mulheres vítimas de violência doméstica. E o que procuramos é, no fundo, que não falte nem a dimensão de apoio a uma pessoa mais dependente que poderia ter caso estivesse nas estruturas normais para as vítimas de violência doméstica, nem a falta de resposta enquanto vítimas por serem mais velhas caso ficassem num lar normal nestas condições. Portanto, aqui o que procuramos é responder a esta especificidade, sabendo que falamos de pessoas normalmente já muito dependentes, que precisam de muitos apoios, mas que esses apoios não podem descurar o facto de serem vítimas de violência doméstica e de precisarem dessa resposta específica. Foi feita formação nesta matéria, temos trabalhado também em articulação com o Ministério do Trabalho nesta área e esperamos que destas três primeiras estruturas residenciais possam surgir mais conhecimento sobre esta matéria. Temos outros projetos em curso para saber que resposta específica precisamos e trazemos esta resposta para o terreno para responder a uma pergunta que na legislatura anterior era permanentemente aqui colocada. Relativamente ao atendimento, o que se verifica é aquilo que a Sra. Deputada disse, um aumento muito significativo dos atendimentos nas linhas de apoio, também junto das ONGs. Ainda assim, e porque o trimestre anterior foi de muito baixos atendimentos, estamos abaixo da média do ano passado, como também sabemos foi um ano principalmente no início muito atípico. Aquilo que esperamos sempre é mais atendimentos, porque é se tivermos mais atendimentos que melhor podemos responder antes do problema se agravar e, portanto, resolvemos, como disse na minha intervenção, manter todo o reforço da estrutura de atendimentos que fizemos durante este período. Senhora deputada colocou questões relativamente ao teletrabalho e eu gostaria de responder dizendo o seguinte. Nós tivemos, nesta fase da pandemia, um aumento extraordinário do teletrabalho numa situação de emergência. Encontramos algumas criámos um regime excepcional face ao regime que o Código do Trabalho tem, no sentido de que o maior número de pessoas possível pudesse estar em casa para, com um propósito exclusivamente de controle da pandemia. Esta experiência acabou por fazer com que todos, coletivamente, enquanto sociedade, pudéssemos chegar à conclusão de algo que, como a senhora deputada sabe, já estava no programa do Governo, que é, se é uma realidade que tendencialmente pode vir a aumentar em resultado da nossa sociedade mais digital, digamos assim, ela precisa de ser olhada de outra forma, de ser revistas, de serem revistas um conjunto de normas que estavam previstas para um número de trabalhadores em teletrabalho muito residual. Esse trabalho está a ser feito pela Sra. Ministra do Trabalho, pela Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e nós estamos a colaborar naquilo que nos cabe, que é garantir que as alterações legislativas que possam ser feitas nesta matéria não se traduzem numa dificuldade acrescida para os desafios que já temos, muito significativos, de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, no sentido de garantir que um aumento dos trabalhadores em teletrabalho não se traduz numa maior desigualdade de género, não é um maior encargo para as mulheres, não lhes traz mais dificuldades naquilo que já é uma dupla jornada de trabalho pago e não pago que hoje têm. Como sabe, estava previsto no nosso programa de governo, aliás também no programa 3 em linha, um trabalho de avaliação de que mudanças necessitariam de ser feitas na lei, e é esse trabalho que fizemos. Tive a oportunidade esta semana de reunir com o Conselho Científico da SIG nesse mesmo sentido, de ouvir as senhoras e os senhores conselheiros sobre que preocupações em matéria de teletrabalho julgavam que tínhamos que garantir. Combinámos voltar a conversar num momento em que as propostas de alteração legislativa estejam mais avançadas, e aquilo que lhe queria dizer é que tivemos muitos relatos durante estes meses dessa dupla jornada que neste momento foi mesmo em simultâneo para as mulheres, e procuraremos garantir por diferentes formas e com diferentes instrumentos que esta lei não se traduza numa degradação da desigualdade que já existe. Relativamente às perguntas da senhora deputada a propósito dos temas da imigração, a especificidade relativamente à violência contra as mulheres e à violência doméstica das cidadãs migrantes é verdadeira, ela existe e é agravada por uma dificuldade de acesso aos serviços públicos que muitas vezes estas populações também têm. E a resposta que procurámos definir e que teremos condições de aprovar nas próximas semanas é a constituição de 3 gabinetes de apoio à vítima nos Centros Nacionais de Apoio aos Migrantes no Porto, em Lisboa e no Algarve, que possam fazer o acompanhamento destas situações nas suas diferentes especificidades, que, estando em espaços onde, como a senhora deputada muito bem sabe, existem diferentes apoios de tradução, de mediação, de resolução de todo o tipo de problemas, sendo espaços especialmente amigáveis e especialmente dirigidos a estas populações, que possam também ser um espaço de segurança e de apoio a vítimas de violência. É um trabalho conjunto entre as duas senhoras secretárias de Estado e procuramos que esteja no terreno nos próximos meses. Eu esqueci-me da pergunta da transição digital. Queria dizer à senhora deputada Elsa Paes que a área da cidadania e igualdade foi convidada a trabalhar no INCODE 2030, precisamente no eixo da inclusão, no caso da inclusão digital das mulheres no processo de digitalização que temos em curso. Temos, como sabe bem, outros projetos, como os Engenheiras por um Dia, e tínhamos lançado no passado dia 8 de março, mesmo antes da nossa vida coletiva mudar tão significativamente, uma campanha dedicada aos temas da segregação sexual. Como se sabe, logo no início da legislatura, quando assinámos o acordo com as universidades, incluímos este tema do combate às segregações sexuais na agenda do trabalho conjunto com as universidades. É uma área que temos que retomar à medida que o ensino também deixe de ser digital, embora tenhamos feito algumas atividades digitais, mas é uma área que queremos retomar. Relativamente aos bairros saudáveis, e à pergunta que me fez sobre a especial incidência que esta pandemia está a ter nas populações mais pobres, nas populações migrantes, em muitos dos bairros da periferia de Lisboa, principalmente neste momento, que vivem nas condições que a senhora deputada referiu, que não estiveram confinadas, que trabalharam todo este tempo, que chegam todos os dias nos primeiros transportes da manhã, aqueles que estão mais pressionados para trabalhar principalmente na área da limpeza em muitas instituições, incluindo nesta Assembleia da República. Nós sabemos que a resposta tem que ser integrada. Nós temos procurado estar presentes em todos os processos relacionados com a saúde pública, nos processos de testagem, de apoio social que é normalmente associado, procurando reduzir a barreira linguística que existe ao mínimo, procurando proteger as pessoas e dar-lhes conta de todos os direitos sociais que têm para que possam estar protegidas e possam cumprir o seu confinamento, mas existe uma necessidade de um trabalho comunitário e foi por isso que aprovámos a iniciativa Bairros Saudáveis. Ela tem múltiplas dimensões, vai desde das questões da habitação e da intervenção, das intervenções urbanísticas que possam ser necessárias, às intervenções de coesão social, de acesso aos direitos, de identificação que conhecemos e na qual estamos também a trabalhar com o Ministério da Saúde, de formas de superar as dificuldades de acesso ao SNS, à atribuição de números de utente, a identificação de médicos de família, tem essas dimensões, tem dimensões de trabalho conjunto com as associações migrantes que nós também temos procurado apoiar. Vamos criar, como já tinha dito, creio que no debate orçamental, e já está, julgo que prestes a ser concluída a criação de um núcleo de apoio às associações, para procurar estreitar este trabalho conjunto, acreditando que é nestes territórios e em trabalho conjunto com as comunidades que podemos procurar resolver os problemas sociais que estão, como sempre em saúde pública, na base da maior vulnerabilidade de alguns grupos, das comunidades migrantes, desde logo, no contexto desta pandemia. E julgo que respondi às questões todas.
Assim foi. Senhora Ministra, obrigado. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu dividirei a minha intervenção com a deputada Beatriz Dias, que está no gabinete e entrará por Skype. Muito bom dia a todos e a todos, todos e a todas, e em especial à Sra. Ministra e aos senhores membros do Governo. Eu queria dizer que gostei de ouvir, evidentemente já sabia que a Sra. Ministra tinha esta perspectiva de que os efeitos da crise sanitária não são efetivamente sanitária, económica e social não são iguais para toda a gente. Nós sabemos que já em períodos normais a degradação geral das condições de vida são mais gravosas para as mulheres e elas acentuam-se ainda mais numa situação de crise aguda como a que estamos a viver agora. Porquê? Porque as condições de partida são diferentes. Portanto, ainda que a Sra. Ministra tenha referido que os dados das medidas de apoio ao desemprego, ao layoff, foram mais ou menos, enfim, parecidas entre homens e mulheres, a verdade é que as mulheres têm condições de partida diferentes. As mulheres são as maioritárias naquilo que é os cuidados, portanto são a maioria das cuidadoras informais das pessoas idosas com deficiência ou das crianças, são a maioria das famílias monoparentais e, portanto, mais vulneráveis à pobreza e exclusão social, estão sobre-representadas nos serviços que continuaram a funcionar durante a pandemia porque asseguravam funções essenciais. essenciais, são a quase totalidade, como já agora foi referido, das trabalhadoras da limpeza, são aquelas também, a maioria nas profissões com salários mais baixos. Portanto, as condições de partida são diferentes e, portanto, eu acho que não se pode olhar para os dados, para alguns dados parcelares e comparar homens e mulheres, retirando todo este contexto, toda esta realidade e todas estas condições de partida que são diferentes para as pessoas e especialmente entre homens e mulheres. Isto até faz lembrar aquele bonequinho que mostra a diferença, aquela imagem que mostra a diferença entre equidade e igualdade, em que temos os três bonequinhos em cima de bancos com o mesmo tamanho, mas os bonequinhos têm alturas diferentes e, portanto, o mais pequenito não consegue olhar para o lado lá do muro. Se retirarmos um bocadinho igual desses bancos todos, ainda menos consegue o mais pequenito olhar para o outro lado. E, portanto, aquilo que tem que se fazer, as políticas públicas têm efetivamente que adaptar, não é que igualizar as suas medidas, mas é que adaptá-las para as tornar justas e adaptar às condições de partida de cada um. Por isso, também estranhamos, efetivamente, que num instrumento tão importante como um orçamento suplementar, que a avaliação de impacto de género seja apresentada como neutro. No, na legislatura passada, o governo elegeu como prioridade política o combate às desigualdades de género. Portanto, eu pergunto se essa convicção continua com o Governo e como é que o Governo vai fazer isso, como é que quer combater a desigualdade de género e a discriminação de género, se nos instrumentos que tem ao seu dispor despreza esta perspectiva de género e especialmente a realidade concreta sobre a qual tem de legislar. Outra questão relacionada com esta tem a ver com a desigualdade salarial entre mulheres e homens. O Comitê de Direitos Sociais do Conselho da Europa afirmou que existe ainda uma segregação significativa no mercado de trabalho, que não tem havido uma redução clara e sustentada no diferencial salarial e que a ação do Governo nesta matéria foi insuficiente e não houve um progresso visível. Nós, em 2018, aqui nesta Casa, aprovámos uma lei com medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Mas é evidente que esta lei nunca terá uma especial influência na alteração deste problema. É uma lei que nos dois primeiros anos de vigência se aplica apenas às empresas, às grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores. E só a partir do terceiro ano se estende às empresas com mais de 50. E, portanto, isto vai começar agora para o ano que vem. Na altura, o Bloco de Esquerda defendeu e propôs que a lei se devia aplicar a todas as entidades empregadoras, porque a igualdade de género não pode ser negociável. A proposta foi rejeitada. A consequência foi que a esmagadora maioria das entidades empregadoras, se nós conhecermos o nosso tecido empresarial, sabemos que a esmagadora maioria são micro e pequenas empresas, não tem, portanto, não é abrangido por esta lei. Portanto, e o alcance e a eficácia da lei são mínimos. Portanto, Primeira Ministra, face a estas conclusões do Comitê de Direitos Sociais do Conselho da Europa, que medidas adicionais tomará o Governo para combater a segregação profissional e a desigualdade salarial? Pergunto também pelo relatório com informação estatística que é devido no final do primeiro semestre do ano civil, de acordo com esta lei que aprovámos, e que, portanto, devia ter sido elaborado em meados de 2019. Se ele existe, foi elaborado, que conclusões é que contém? E relativamente à primeira avaliação da aplicação da lei, que deve ser feita nos dois anos após a vigência, portanto, agora neste ano, em agosto de 2020, se essa avaliação está a decorrer, se está a ser preparada, quando se prevê serem conhecidos os resultados. Uma pergunta ainda muito rápida relativamente à mutilação genital feminina e casamentos forçados. Já aqui foi dito, houve vários pedidos no ano passado, 24 pedidos de pessoas, de mulheres com necessidade de proteção internacional, a maioria delas relacionadas com a mutilação genital feminina e casamentos infantis. Pergunto que protocolos e que articulação entre entidades foram estabelecidos nesta área, que acompanhamento está efetivamente a ser dado a estes casos concretos, através de que entidades, quantos técnicos estão envolvidos e que formação é que têm. E para quando também, a este propósito, a publicação da atualização das normas relativas à mutilação genital feminina, que já estava devida no ano passado, mas que ainda não se tem conhecimento. Muito obrigada. Eu passaria agora à Beatriz.
Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou a iniciar o meu vídeo. Pode-me só dizer quanto tempo é que eu tenho? É que eu não consigo... conseguem ver-me?
Okay. Estamos a vê-la e a ouvi-la bem. A senhora deputada tem dois minutos e meio.
2 minutos e meio, ok. Eu vou começar por pegar na questão que a senhora ministra nos trouxe dos bairros saudáveis, que felicito a iniciativa, e queria perguntar, nesse âmbito, como é que está a ser implementado o policiamento desses bairros. Nós temos assistido a situações em que, tanto por notícias como por denúncias, em que as intervenções policiais nos bairros, consequência desta pandemia, têm sido mais intensas, com algumas atitudes intimidatórias que são reportadas e com alguma repressão das populações destes bairros. Portanto, nós sabemos que as consequências da pandemia têm, as causas da pandemia estão relacionadas com a situação de vulnerabilidade social. No entanto, nós, e essa vulnerabilidade social tem sido o principal responsável pelo aumento do número de casos. Entendemos a necessidade de controlo do contágio que é feito em todo o país e principalmente na área metropolitana de Lisboa, onde o número de casos tem aumentado bastante. Contudo, temos recebido queixas de grande preocupação das populações e das comunidades, aonde esses casos têm aumentado expressivamente e relativamente à forma como a intervenção policial, que de alguma forma é contrária ou não acompanha aquela que tem sido noutros locais, onde também tem havido imensos, imensos casos. Portanto, aqui a minha pergunta é: que medidas é que estão a ser tomadas para que estas situações que têm sido reportadas e que todos nós temos assistido possam ser corrigidas e possa acompanhar a abordagem pedagógica que tem prevalecido noutras situações semelhantes? Aqui a nossa preocupação e a preocupação que tem sido veiculada prende-se com a identificação e com a reificação de alguns conceitos que reforçam o preconceito e a discriminação a que estas populações estão sujeitas, que muitas vezes podem reiterar ideias de irresponsabilidade ou de incapacidade de cumprimento de regras, o que não é verdade, e por isso deve haver medidas específicas para a intervenção policial. Portanto, mais uma vez, refiro que têm havido atuações do Corpo de Intervenção de Polícia nestes bairros e que a sua própria classificação de bairros problemáticos e bairros sensíveis também tem, de alguma forma, reforçado esta associação, que é uma associação muito negativa e que deve ser combatida e potencia a discriminação, como disse. Esta é uma das questões. A outra questão que eu quero fazer, Senhora Ministra, tem a ver
Peço-lhe que conclua,
com a
Sr. Deputado.
reorganização e o funcionamento da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Portanto, aqui eu quero perguntar quais é que são as medidas que estão a ser implementadas, qual é o ponto de situação sobre a nova orgânica, a atribuição e o modelo de funcionamento da Picred, e também uma explicação para o facto de não ter havido reuniões ao longo deste ano. Eu tinha mais perguntas, mas depois faço na segunda ronda e peço desculpa pelo cumprimento do tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então a Sra. Ministra do Estado e da Presidência para os esclarecimentos solicitados. 12 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras deputadas, Sr. Deputado Viana e Sr. Deputado Beatriz Dias. Ainda não estou completamente habituada a estas intervenções por Skype, dão sempre uma sensação estranha de distância, mas relativamente aos dados das desigualdades de género, eu queria dizer o seguinte: aliás, nos últimos minutos foram publicados os dados do INE relativamente ao mês de maio, que são consistentes com aquilo que eu tinha dito há pouco dos dados do IFP, e eu mantenho exatamente as mesmas reservas relativamente a estes dados que tinha relativamente aos outros, que se traduzem, aliás, numa nota do INE a dizer que devemos olhar para estas estimativas com a cautela dos tempos que vivemos, mas representam de facto uma diferença substancial face àquela que deu o capa do jornal e são consistentes com, à medida que a amostra aumenta, eles também vão podendo aproximar-se mais consistentes com aquilo que eu aqui disse, e eu refiro sempre que qualquer ideia de que o impacto nestes dados na igualdade de género não existe, tem sempre que ser precedida da palavra ainda, porque nós sabemos que os impactos da crise económica não são imediatos, vivemos ainda num momento muito inicial desta pandemia e, portanto, estamos preparados e sabemos que isto pode deixar de ser assim a qualquer momento. Eu queria responder ao tema do orçamento suplementar. Ele neste momento é um orçamento suplementar que está nas mãos dos senhores e dos senhores deputados. Em qualquer caso, este orçamento suplementar não é um orçamento como os outros. É um orçamento que pretende responder ao reforço dos serviços das áreas que estão sob maior pressão em resultado da pandemia. Tem um grande peso de reforço de verbas destinadas basicamente à existência dos estabilizadores automáticos no momento de crise. O orçamento não estava previsto para os níveis de desemprego que provavelmente vamos ter e, portanto, há todo um impacto, na área, principalmente na área da saúde e na área do trabalho e da solidariedade e segurança social, que é automático, que não se traduz em grandes opções políticas, embora tenha medidas de política que também necessitam de reforço orçamental. Mas não podemos olhar para o orçamento suplementar como um orçamento onde esta lógica do impacto de género estivesse tão presente como num orçamento normal, que tem medidas de política de todas as áreas governativas e que é por essas medidas de política que temos que responder. Não estou a desvalorizar, e como procurei responder ao PSD, há muitas medidas no Programa de Estabilização Económica e Social que entendemos que têm efeitos positivos no atenuar das desigualdades de género. A dimensão orçamental dessas políticas é que, por ser de emergência e por ser de reforço dos setores da saúde e da segurança social, dos estabilizadores automáticos e da resposta à pandemia, é natural que estas diferenças sejam menos presentes no orçamento suplementar ou na análise que dele é feita, do que de um orçamento que tem medidas de política, que tem normas, que tem políticas novas que procuramos lançar. Não é essa a natureza deste orçamento e, portanto, também acho que não era expectável que pudéssemos ter o mesmo nível de medição do impacto de género, digamos assim. Quanto ao resto, continua a ser uma prioridade do Governo. Não vejo que essa dúvida possa existir face às medidas que temos aprovado. Relativamente à igualdade salarial, eu julgo que é muito importante olharmos para o relatório que foi publicado e sabermos o que é que está em causa. E está em causa uma análise anterior à aprovação da lei que a senhora deputada referiu, entre os anos 2010 e 2016, e quando olha para as falhas que são apontadas a Portugal, aquilo que vê é que as falhas que são apontadas são precisamente aquelas que foram corrigidas pela lei a que a senhora deputada se referiu, nomeadamente o facto de não termos dados comparáveis disponíveis em cada setor e em cada empresa, faltar transparência nessa desigualdade salarial, não existir em instrumentos de correção quando ela é identificada. Ora, todas estas dimensões são precisamente aquelas que a lei que aprovámos procura superar, nomeadamente através da publicação do barómetro a nível nacional, que já ocorreu, e através da publicação do barómetro empresa a empresa, que estaria previsto que tivesse ocorrido neste mês de junho e que, por uma questão dos dados serem válidos, foi adiada, porque, como sabe, nós dependemos de informação que as empresas reportam. Uma parte desta informação também foi adiada durante o período da pandemia e, portanto, para podermos ter um retrato fidedigno e não um retrato no qual nós não possamos confiar, esta questão foi adiada para outubro. Quanto ao barómetro geral e setorial, já foram publicadas duas edições. Eu julgo que podemos dizer que conhecemos hoje muito melhor, tanto a nível nacional como a nível setorial, e conheceremos a nível da empresa, as diferenças salariais que existem. E ficou também previsto nessa lei a notificação à ACT E essa sim existe de forma diferenciada. Portanto, a lei aplica-se a todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores. A notificação à ACT é que começa pelas grandes empresas e depois é que se aproxima das empresas de menor dimensão. E como sabe, isto acontece ao mesmo tempo que houve um significativo reforço do número de inspectores da ACT e, portanto, eu olho para o relatório com a preocupação que julgo que devemos olhar, mas quando olho para as falhas que são apontadas a Portugal, também vejo que pelo menos uma parte significativa delas é superada pela lei e será superada pela sua aplicação e, naturalmente, isso também estará dependente da avaliação. Quanto ao resto, também não posso deixar de dizer que quando olhamos para os números não se verifica a inexistência de um decréscimo. O decréscimo das desigualdades salariais é visível, falamos de um decréscimo na ordem dos 3,5 pontos percentuais na disparidade da remuneração base e de 3,1 pontos percentuais no ganho salarial. E, portanto, independentemente das diferenças metodológicas entre as análises, eu julgo que é possível dizer que as alterações legislativas que foram feitas e, principalmente, a sua aplicação, que foi atrasada 6 meses, como já disse, nos permitirá enquadrar-nos de outra forma nesta avaliação que é feita neste relatório. Relativamente às questões da mutilação genital feminina, nós temos desde 2016 6 mil pessoas formadas. O projeto Práticas Saudáveis, que está em curso na região de Lisboa, também tem desenvolvido um trabalho de prevenção nesta área, que é a área de maior prevalência. E ao longo do ano 2019 foram desenvolvidas 68 ações de formação que capacitaram 1.176 profissionais de saúde e de educação nesta matéria. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Beatriz Dias, bom, eu não queria estar a responder pela dimensão policial que a senhora deputada questionou, julgo que essas perguntas devem ser dirigidas ao senhor Ministro da Administração Interna, mas queria dizer que a aprovação da iniciativa Bairros Saudáveis permite precisamente tornar mais visível, mais prática e dotar de recursos a abordagem que nós acreditamos ser a melhor abordagem de trabalho nestes bairros, que é a abordagem da proximidade, a abordagem do trabalho colaborativo com as comunidades, com as associações representativas dos moradores, com todas as dimensões associativas que existam nestes bairros ou que possam ser criadas para fazermos este trabalho. Esse trabalho envolve as autarquias, também envolve as forças policiais e nós julgamos que deste trabalho multidisciplinar conjunto que temos feito podem resultar a melhoria das situações que descreveu. É evidente que sabemos, face às regras que aprovamos, que a maior incidência da pandemia também se traduz numa maior obrigação de confinamento nestes espaços e isso muitas vezes implica em todo o país mais ações policiais, faz parte do desenvolvimento e do cumprimento dos confinamentos que foram decretados, mas julgamos que é nesta metodologia colaborativa que tem sempre contado com o trabalho conjunto entre o ACM e também as forças de segurança que podemos melhorar as práticas. Relativamente ao funcionamento da Kikdre, como sabem, havia relativamente à sua formação mais alargada alguns representantes por nomear, a primeira reunião depois desta nova legislatura, que também foi marcada, como todos sabemos, por um modo de vida bastante diferente, mas já temos terminadas todas as indicações dos representantes. Recebemos ainda esta semana, já foi marcada a reunião alargada. A Comissão Permanente da Kikdre continua sempre a reunir, a analisar as queixas que foram sendo chegadas e a tomar as decisões em função dessas queixas. Nunca deixou de reunir, a sua atividade tem sido sempre crescente, à medida que também vários protagonistas políticos têm trazido para o debate público este tema, nunca deixou de reunir, continuou sempre o seu trabalho, apenas o grupo mais alargado não reuniu por falta de indicação de alguns dos representantes e já tem a primeira reunião agendada. Julgo que respondi a todas as questões, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sras. E Sr. Secretário de Estado e os restantes Srs. Deputados. Tal como nós tivemos a oportunidade de discutir na última audição nesta comissão, com a presença da Sra. Ministra, o vírus e tudo o que lhe foi consequente castiga mais quem já estava mais fragilizado ou mais vulnerável e quem, por todas as razões históricas, económicas, políticas, sociais, culturais, já estava numa situação mais desfavorável. E por isso os problemas das mulheres, em particular, não começaram agora, são fruto das circunstâncias existentes no pré-Covid, agora ficou, foi tudo muito mais exposto, muito mais visível, ficou tudo gritante. E o PCP está muito preocupado com o que isto significará do ponto de vista de um possível retrocesso nos direitos das mulheres e do ponto de vista da igualdade. E como nós falámos, as mulheres estão mais expostas à exploração, que é também uma forma de violência. A violência que é a precariedade, que é a insegurança, que é a precariedade do trabalho, mas que é a precariedade de toda a vida como elemento estruturante da nossa vida, a segurança que temos ou não temos do ponto de vista laboral. Mas são também as mulheres que têm os salários mais baixos, têm os vínculos mais precários. Aliás, as mulheres em Portugal têm que trabalhar mais 54 dias por ano para ganharem o mesmo que um homem, e aí temos que dizer que a ACT não fiscaliza as situações e que fiscalizando não as corrige, não tem poderes executivos para o fazer e, portanto, ficamos na mesma. E são as mulheres, de facto, que foram mais atingidas por toda esta situação do Covid. Uma parcela muito significativa das mulheres trabalham em empresas de trabalho temporário ou trabalham com falsos recibos verdes. Estavam no período experimental que o PS, o PSD e o CDS aprovaram na última legislatura, foram alvo de despedimentos coletivos, mas também falamos de muitas mulheres com situações particularmente difíceis neste período, como é o caso das trabalhadoras do setor das artes, do espetáculo, da cultura, mas também as mulheres agricultoras. E as mulheres que são micro, pequenas e médias empresárias, muitíssimas delas sócias gerentes que não tiveram qualquer apoio. E, portanto, tudo somado, estima-se que entre março e abril, de acordo com os dados provisórios, 90% do emprego destruído era o das mulheres, era ocupado por mulheres. Isso não era inevitável. E era isso que nós gostaríamos aqui de frisar. São opções, não é preciso inscrever nas fichas o impacto de género para percebermos que as opções que são tomadas vão impactar e muito na igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, dar um exemplo, se nos pequenos negócios, quanto mais jovem a empresa e quanto mais pequena é a empresa, mais são as mulheres que estão à frente e, portanto, nas sociedades unipessoais também a presença das mulheres foi a que mais aumentou nos últimos anos. Quando o Governo opta por canalizar recursos para empresas como a FNAC, como a Inditex, como a Decathlon, está naturalmente a prejudicar as mulheres e está a deixar as mulheres numa situação pior do que é que já estava. Portanto, não faltam exemplos, aqueles que nunca pararam, os enfermeiros, por exemplo, 80% dos enfermeiros são mulheres, aliás, 77% dos profissionais de saúde são mulheres, não é? Mas nós sabemos que aqueles que têm contrato individual de trabalho vão ficar em casa, se forem contagiados no seu trabalho, iam ganhar 65%. E isso só não é assim porque o PCP fez aprovar uma proposta e não foi contando com a boa vontade do Partido Socialista. O próprio teletrabalho foi adotado por razões sanitárias e naturalmente justificáveis, mas é preciso ver o experimentalismo que aqui está. E o teletrabalho representou também uma violência das mulheres que, ou terem que acompanhar os filhos, os seus estudos, ao mesmo tempo que estavam a trabalhar, viram-se em situações verdadeiramente difíceis. Isto tudo para as mulheres tem um peso completamente diferente. E não é só o custo, as transferências dos custos do trabalho, mas é a desorganização do tempo, não é só a sobrecarga com a vida doméstica e familiar, é o próprio retrocesso que isto significa. A saída de casa para ir trabalhar foi um passo importantíssimo na emancipação das mulheres. E por isso tem um peso diferente, tem o peso do isolamento e com o que isso pode significar também para a violência doméstica. E portanto perguntávamos que impacto se faz disto, nomeadamente quando há o objetivo de passar 25% da administração pública para teletrabalho. E não é só as mulheres que são trabalhadoras da administração pública, as mulheres também são utentes dos serviços da administração pública. E como já aqui falámos, nomeadamente durante todo o processo, que é o processo de uma queixa de violência doméstica e tudo o que se segue. E por falar em violência doméstica, também gostaríamos de deixar aqui algumas questões. Porque o confinamento sabemos que agudizou tensões, agudizou os casos de violência que já existiam. Aliás, a maior parte dos casos já era pré-existente, podia ser muitas vezes, era violência psicológica que se agudizou e, portanto, acabou por acelerar. Mas nós já tínhamos uma situação muito preocupante. Os dados do relatório anual de segurança interna indicam que em 2019 o número de ocorrências subiu 11%. Um dado muito preocupante é que um quarto das situações envolve pessoas com menos de 25 anos, portanto, estamos a falar de muito, muito jovens, já com a reprodução destes comportamentos, e pior, sabemos que apenas 16% das queixas foi deduzida a acusação, aliás, 61% não passou, pura e simplesmente, da queixa. E nós saudamos, nesse sentido, o manual de atuação funcional, saudamos o guia, sabemos que é algo que há muito era necessário, já aqui tínhamos questionado e, portanto, sabemos que é um passo importante. Mas para nós invertermos a tendência é preciso ir mais longe agora na saída chamada saída do Covid. E isso faz com o cumprimento efetivo dos direitos das mulheres, senão estamos aqui só com intenções. É preciso garantir a autonomia económica, isso também tem a ver com o acesso à habitação, porque essas são as condições necessárias. Não são as condições únicas, mas são condições necessárias para a saída de uma situação de violência e para a construção do novo projeto de vida. E falar também relativamente à questão da prostituição e ao que nós sabemos hoje. E apesar dos governos estarem muito disponíveis sempre para discutir a regulamentação da prostituição e do lunocínio, não estão muito disponíveis para fazer estudos sobre esta realidade da violência da prostituição, e é por isso que nós também sabemos muito pouco. E o que sabemos é por via das organizações não governamentais. E, portanto, o que sabemos é que, por exemplo, na Grécia, a crise 2007-2008 significou um aumento de 150% da prostituição. Sabemos em Portugal também existiu um aumento, não quantificamos tão precisamente. E, portanto, nós sabemos que vai existir essa tendência. No entanto, nós não temos programas de saída. E, portanto, a pergunta que lhe deixamos é: se já sabemos que uma crise vai provocar o aumento da prostituição, o que é que vai ser feito? Estão a ser criados programas de saída? Qual foi a intervenção junto das mulheres prostituídas durante este período? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, a Sra. Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alma Rivera. Sim, tínhamos feito aqui um diagnóstico partilhado em 13 de maio. Era muito antecipável, ainda que na altura ainda vivêssemos uma certa ideia de que a crise era muito simétrica, mas era obviamente nunca são assim, nem as crises de saúde pública, nem as crises económicas, nem as crises financeiras nunca são simétricas, nunca se traduzem nas mesmas dificuldades para todos e, infelizmente, penalizam sempre mais aqueles que já estão numa situação de maior vulnerabilidade. E o que cabe às políticas públicas é procurar corrigir essa maior vulnerabilidade, mas também fazê-lo baseados em dados o mais concretos e não impressivos que temos. E daí termos estado sempre a acompanhar a evolução dos números no que diz respeito ao recurso às políticas que foram definidas, às inscrições nos centros do IFP e também aos números dos despedimentos coletivos que entretanto foram acontecendo. Existiu até, e tínhamos aqueles dados do INE que a senhora deputada referiu, hoje saíram novos dados, já não manifestam essa diferença, é fácil perceber porquê, porque os primeiros dados que nós tínhamos tinham ainda um número de desempregados muito reduzido a mais, e portanto estamos numa pior situação hoje, porque temos mais novos desempregados do que tínhamos quando saíram esses dados. Os dados de hoje falam-nos de mais 141 mil desempregados, e o equilíbrio entre mulheres e homens é bastante mais significativo, é de 69 mil novos desempregados homens e 72 mil novas desempregadas mulheres, não nos descansa, porque a verdade é que são muitos mais. Apesar de tudo, ainda não se nota uma grande diferença no impacto no desemprego, no layoff, nos despedimentos coletivos. A única das medidas em que já é visível uma diferença é na medida de apoio à família, e eu não estou a desvalorizar, muito pelo contrário, acho que vale a pena irmos acompanhando estes dados e vendo o que é que acontece. Acho que as medidas já aprovadas e aquelas que estão em discussão neste momento, ali noutra sala, na discussão do orçamento suplementar, são medidas que respondem a muitos dos temas que a senhora deputada aqui identificou, no sentido em que, se pela primeira vez temos uma medida de substituição do rendimento daqueles que, sendo informais, não tinham acesso a nenhuma das dimensões das respostas normalmente previstas para momentos de crise em que as pessoas passam a estar desempregadas, significa que temos uma resposta melhor do que a que tivemos noutras crises a essas situações de informalidade e a essas situações que ficavam sempre sem uma resposta, a não ser as respostas de última linha de pobreza, que também são muito importantes. E, portanto, ao respondermos àqueles que estavam numa situação de maior precariedade e a muitas das mulheres que nas áreas que referiu e noutras estavam em situações de maior precariedade, contribuímos para, pelo menos, reduzir o impacto que a senhora deputada referiu e que eu concordo que existe no que diz respeito aos rendimentos das mulheres. É evidente que nós sabemos que uma altura em que a economia está a criar muitos empregos, que era o momento em que nós vivíamos até à pandemia, era uma economia em que se tornava, por exemplo, o processo de autonomização das mulheres que estão nas estruturas de acolhimento mais fácil do que ele agora é. E já aqui tinha dito que em maio, e estamos a trabalhar para que isso possa ser possível, provavelmente será necessário reforçar os mecanismos de apoio à transição e à autonomização das mulheres que estão em estruturas de acolhimento, por se ter tornado mais difícil o mecanismo mais normal da autonomização, que era procurar fazer formação profissional, assegurar às mulheres, procurar apoiá-las na procura de emprego e nisto sei que o PCP concorda, este é o primeiro elemento da autonomização, a ideia de que cada um tem direito ao seu salário, pode participar no mercado de trabalho. Portanto, estamos a trabalhar nesta dimensão. O Programa de Estabilização Económica e Social tem uma medida relativamente à habitação que inclui uma resposta para as vítimas de violência doméstica. Sabemos quão difícil tem sido no momento em que o mercado de habitação tem o impacto têm as dificuldades que têm estes alojamentos, mas confirmo que esta dimensão da atomização é crítica nos próximos meses e que em situação de crise é sempre mais difícil do que fora da situação de crise. O teletrabalho, tal como ele existiu nos últimos meses, foi de forma excepcional, por exemplo, sem necessidade de acordo do trabalhador ou sem necessidade de acordo do empregador, conforme o caso, foi uma medida, que aliás já não está em vigor, de urgência para procurarmos que as pessoas pudessem estar em casa e reduzir o mais possível os efeitos de contágio da pandemia, que estava em números com um crescimento muito significativo. Não é o regime de teletrabalho no qual ninguém se sinta confortável e, como eu aqui já disse, e creio que tanto a Ministra do Trabalho como a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública o referiram, vai ser necessário alterar a lei para acautelar um conjunto de questões que a Senhora Deputada referiu e outras, e que não precisam necessariamente ter uma resposta de sim ou não, porque nós podemos prever o teletrabalho, por exemplo, em alguns períodos, de forma rotativa, que não desvincule completamente a saída, esse processo de saída que a Senhora Deputada referiu e que eu também concordo que foi um processo de, principalmente para as mulheres, de possibilidade de separação entre a vida pessoal e a vida familiar e a vida profissional, muito necessário. Há uma certa ideia que às vezes vemos, que é que o teletrabalho facilita a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, e isso nós sabemos que não é verdade, ou melhor, pode facilitar em alguns casos residuais, mas normalmente traduz-se num agravar, em particular para as mulheres, de todos os problemas que já têm. E aquilo que disse é que esse processo está em curso pelas duas ministras que nas diferentes áreas estão a trabalhar nele, e nós estamos a participar no sentido de procurar garantir alguns dos temas que a senhora deputada referiu e também outros, até porque sabemos que logo no momento em que dizemos quais são as profissões passíveis de estar em teletrabalho e as outras, estamos a criar uma desigualdade de partida no acesso que precisamos de acompanhar. Se é verdade que provavelmente caminharemos mais depressa do que normalmente caminharíamos para um crescimento do teletrabalho, é verdade. Esta experiência provocou essa pressão, mas não deixaremos de fazer o acompanhamento que o programa do Governo já previa para procurar minorar essas dimensões de desigualdade e não fazer recuos significativos nas dimensões de conciliação, como já disse. Eu, se o Sr. Presidente me permitir, e no que diz respeito aos temas relacionados com a prostituição, pediria a participação da Sra. Secretária de Estado.
Com certeza, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Obrigada pelas vossas questões e comentários. Relativamente à questão da intensificação das situações de vulnerabilidade que são despoletadas no contexto da Covid e, particularmente, relativamente à situação das mulheres no sistema de prostituição, efetivamente é a nossa preocupação e foi a nossa preocupação acompanhar algumas das situações que nos foram chegando através de algumas organizações de terreno, organizações da sociedade civil, associações de mulheres, e acompanhar também, portanto, aquilo que foram necessidades, essencialmente garantir acesso a alguns serviços no domínio das legalizações, também de apoio no acesso à saúde, foram efetivamente apoios direcionados para essas situações. Os dados que nós temos têm a ver com, por exemplo, os domínios da nossa monitorização que fazemos da rede que presta serviços na proteção de vítimas de tráfico de seres humanos, onde nós, nos anos 2018 e 2019, acolhemos 21 mulheres vítimas de exploração sexual, e todo o trabalho é realizado pelas equipas multidisciplinares especializadas e pelas estruturas de acolhimento. Houve também aqui sempre um trabalho muito estreito e uma reflexão muito estreita com as novas respostas no domínio do apoio a vítimas de violência sexual, que acompanham muitas destas situações
mais de maior vulnerabilidade e portanto, neste domínio nós temos, como sabem, três novas respostas que continuaram durante o contexto das medidas que implicaram confinamentos e, portanto, mais dificuldades de acesso, continuaram a funcionar. Temos reuniões também agendadas com dois importantes programas e projetos, um na região norte e outro na região centro, que trabalham precisamente nestes contextos, com estas populações, no sentido de perceber necessidades de intervenção e de desenho de soluções mais direcionadas, portanto, ao tema da prostituição.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado e Sra. Ministra. Vamos então passar agora à segunda ronda, começando eu por dar a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, pede a palavra para...
Só para informar que, não sei se tem essa informação já, mas na segunda ronda temos para inscrever o Sr. Deputado Manuel, José Manuel Pereza, Beatriz Dias e Fabiola Cardoso.
Obrigada.
José Manuel Pureza e Fabíola Cardoso.
Sr. Presidente, não sei se tomou nota.
Vamos começar já. Sra. Deputada está inscrita. Eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, muito obrigada ao senhor presidente, cumprimentar a senhora ministra e as senhoras secretárias Estado. Efetivamente, 2 minutos ou 4 são-me absolutamente insuficientes para eu efetuar a quantidade de questões que o Ministério, com imensa valência no âmbito da imigração, da igualdade e outros, não é? Iria querer. Mas então irei sintetizar numa única. E esta é o que é que o Ministério tem feito especificamente ou tem a intenção de iniciar a fazer para um efetivo combate ao discurso de ódio, nomeadamente discurso de ódio online, no que diz respeito a observações e comentários, alguns até realizados por indivíduos que estão neste exato momento a ocupar funções estatais de responsabilidade e que são comentários anti-imigrantes, comentários com teor absolutamente racista e xenófobo. E há umas semanas foram aprovadas iniciativas legislativas para o combate ao racismo e era entender igualmente se este ministério é que irá dar a concretização necessária a elas e era especialmente compreender o que é que hoje, digamos assim, objetivamente está a ser realizado.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria perguntar à Sra. Ministra, no âmbito do combate ao racismo, tema que está na ordem do dia, com um conjunto de manifestações públicas nos últimos tempos, com muita expressão na comunicação social e, portanto, está de facto no centro da agenda política, e eu gostava de perguntar relativamente ao inquérito às condições, origens e trajetórias da população residente que vem na comunicação social, que vai ser iniciado pelo INE, se a senhora ministra tem alguma informação, porque o que vem na comunicação social é que o INE irá iniciar estes trabalhos, mas pouco mais, e portanto eu gostaria de saber, Sra. Ministra, se tem informação de prazos, de datas, porque este inquérito é fundamental para que nós consigamos, de facto, ter informação que permita uma maior e melhor intervenção na política pública. E, portanto, gostaria de saber, já que não foi incluída a pergunta, sobre a origem étnico-racial nos censos por decisão do Conselho Estatístico do INE. Queria também perguntar-lhe, Sra. Ministra, quanto à questão da Quiquedre e da autonomização da Quiquedre, se vai haver mais algum passo relativamente à autonomização da Quiquedre do ACM, e também perguntar-lhe quanto ao observatório que está previsto no programa de governo, se este observatório está para avançar, se há prazos para avançar, porque também era muito importante que este observatório pudesse avançar para termos informação mais objetiva sobre as questões do racismo em Portugal. E por último, queria perguntar-lhe sobre as comunidades ciganas, se nesta fase de pandemia, para além do apoio que o ACM tem dado às organizações não-governamentais das comunidades ciganas e às próprias comunidades, apoio alimentar, alguma aproximação que tem sido feita do ponto de vista das carências desta comunidade, se há de facto algum projeto, algum plano de trabalho para responder mais de perto às fragilidades que o Covid provoca numa comunidade que já por si é tão fragilizada. E era tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho estado a ouvir a audição e, no que diz respeito às desigualdades, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Quem ouvia aqui há alguns deputados, na altura da crise financeira e da tragédia da bancarrota em Portugal, ficarem indignados com o agravado das desigualdades, hoje a primeira coisa que disseram foi que é perfeitamente compreensível que com esta crise se agravem as desigualdades. Felizmente as pessoas têm memória e não se deixam esquecer a dualidade de critérios que existe. Mas, Sra. Ministra, eu trazia aqui algumas perguntas relacionadas com a questão dos refugiados, que eu penso que é da sua responsabilidade e deveria aqui dar algumas justificações, e começava por pedir que desde 2017 que não há o relatório sobre a avaliação da política portuguesa de acolhimento de refugiados. Foi uma proposta do Bloco de Esquerda, foi feito só a primeira vez, mas depois nunca mais foi feito e penso que era útil. A Sra. Ministra disse aqui há pouco, e do nosso ponto de vista bem, que iria relativamente às crianças refugiadas que vão ser acolhidas, queria ser criado um grupo técnico para fazer este acompanhamento ou para definir o que vai ser feito. Eu não percebi bem se era para definir, se era para acompanhar, mas a senhora alta comissária, que esteve cá a semana passada, disse que já estava tudo preparado, estava tudo encaminhado, tudo pronto, e que esperavam só afinar alguns detalhes. Portanto, eu queria que esclarecesse, ou está tudo pronto ou vai ser preparado. De qualquer das formas, um governo em funções há 4 anos, há 5 anos praticamente, e tendo em conta a continuidade da política portuguesa de acolhimento de refugiados, é estranho que estejamos agora a fazer esta preparação de forma tão diferenciada, porque ou é assumir, e é aquilo que nós temos dito, que o acolhimento não tem corrido tão bem como nós desejaríamos e como o Governo desejaria, ou então, afinal, estamos finalmente a começar a fazer alguma coisa com pés e cabeça para dar correspondência àquilo que são as expectativas criadas. A Sra. Ministra há pouco dizia, e muito bem, que muitas vezes aquilo que é a política do Governo e a intenção do Governo não resulta de imediato em ações no terreno. E na política de acolhimento de refugiados, infelizmente, isso também acontece. E, portanto, eu gostava que a Sra. Ministra também tomasse uma posição e explicasse como é que é possível que tenha sido esta pandemia a destapar a confusão e a situação completamente indigna, como tantos refugiados estavam alojados em Lisboa, em quartos com várias pessoas praticamente ao monte, e que as autoridades públicas tenham vindo lavar as mãos numa situação dessas, deixando a responsabilidade total para uma ONG que representa o Estado no acolhimento destas pessoas. E termino já, Sr. Presidente, porque não nos parece sensato que a Junta de Freguesia não tenha conhecimento, a Câmara não tenha conhecimento, o CEF não tenha conhecimento, o Governo não tenha conhecimento e o Alto Comissariado não tenha conhecimento. E, portanto, gostava que nos desse algumas explicações, porque nós... Termino já, Sr. Presidente. Portugal, como país, tem um consenso generalizado no acolhimento de refugiados e de pessoas e de migrantes, deve fazer corresponder à abertura, ao crescimento do fluxo, as condições para acolher as pessoas. E o facto de Portugal não ter um centro de acolhimento, por exemplo, para crianças, é uma pena e, sobretudo, é um embaraço para o país. Obrigado.
Dou agora a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, senhor Presidente. Estou só a ligar a minha câmara. Muito obrigada, senhor Presidente. E eu queria continuar a minha intervenção anterior, realçando que para combater as questões de desigualdade, de exclusão social e de discriminação que nós assistimos, é preciso políticas estruturais e políticas institucionais e transversais também. E é nesse sentido que eu perguntei à Ministra, e depois a Ministra acabou por não conseguir responder, sobre a autonomização da Kicred. A Kicred tem um papel importantíssimo na monitorização de políticas públicas de combate ao racismo e à discriminação racial, mas também no processo de condenação de algumas práticas de discriminação. E por isso é importante compreender qual é o ponto de situação relativamente à autonomização da Kicred, que estava definido no programa eleitoral do PS e depois também foi inscrito no Orçamento de Estado para 2020. Portanto, esta é a pergunta que ficou por responder, que reitero. Outro aspecto também muito importante, justamente para a implementação destas políticas que permitem responder às desigualdades, tem a ver com o conhecimento que nós temos dessas desigualdades. Para isso é necessário que o inquérito que irá ser implementado pelo INE avance e que nos possa dar estas respostas. E daí também esta minha pergunta, que é: qual é o estado de situação relativamente ao inquérito do INE, uma vez que foram noticiadas, surgiram notícias de que iria ser feito, ou que estava em curso, o estudo de viabilidade da realização do próprio inquérito, e que este inquérito foi aprovado no Orçamento de Estado 2020 e também foi incluído no plano de atividades do INE para este ano. Portanto, a inclusão deste estudo é importantíssimo para o conhecimento, mas também precisamos de saber qual é a sua calendarização, a sua forma de implementação, e desconhecendo, também ainda não conhecemos o modo como o estudo irá ser elaborado. A última pergunta que faço tem a ver com o conjunto de diplomas que foram aprovados no orçamento. Estes diplomas têm em comum a identificação de problemas concretos de discriminação que afetam desproporcionalmente determinadas comunidades e que colocam obstáculos ao acesso a direitos fundamentais, a serviços públicos
e outros obstáculos que é necessário remover para a promoção de igualdade e justiça social para todos. Portanto, a minha pergunta prende-se com estes diplomas que foram aprovados, para poder perguntar como é que irá ser concretizado a implementação dos mesmos diplomas, ou seja, quais é que são, qual é o modelo que o governo irá adotar para a consecução das medidas que foram aprovadas nestes diplomas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Eu ia centrar-me apenas num tema que tem a ver com as associações LGBT ou LGBTI e tem a ver com aquilo que parece ser o bom senso relativamente a estas associações e à chamada atenção que, nomeadamente, a ONU faz para a necessidade de ter uma particular atenção relativamente às pessoas LGBTI que são fragilizadas de forma particular numa altura de pandemia. E, por isso, gostava de perguntar o que é que o Governo pode dizer relativamente ao financiamento às associações LGBTI neste período pandémico, como é que está o ponto da situação relativamente a isso, num momento de enorme crise sanitária, social e económica, em que naturalmente estas associações são extremamente importantes, também relativamente aos protocolos que estas associações celebram, nomeadamente com as autarquias, para exercerem as suas funções e, enfim, aquilo que é possível ser feito ao nível do Serviço Nacional de Saúde, das boas práticas, porque sabemos que, nomeadamente, as pessoas trans poderão estar a ser duplamente discriminadas neste momento pandémico pelas circunstâncias que conhecemos. Sabemos que vamos ter um projeto de resolução que vai ser discutido da autoria do Bloco de Esquerda na próxima reunião da primeira comissão. Naturalmente não quero aqui antecipar essa discussão, mas não podia deixar de aproveitar esta vinda da Sra. Ministra e das Srs. Secretárias de Estado e do Sr. Secretário de Estado para saber o que é que de facto é o estado da arte relativamente a estas associações e estes coletivos LGBTI. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra de Estado e da Presidência e a sua equipa aqui presente. O portal das matrículas é um novo serviço do Ministério da Educação, destinado a estabelecimentos de ensino público, privado e PSS equiparados, e as matrículas devem ser realizadas preferencialmente neste portal, que permite fornecer toda a informação que é necessária. É aqui que tudo começa, diz o vídeo de divulgação institucional. Começou a 4 de maio, com as matrículas do pré-escolar e do primeiro ano, e continuará até dia 30 de junho. Mas começou mal. Esta foi uma oportunidade perdida para adaptar os formulários escolares existentes à diversidade familiar da sociedade portuguesa, que já é reconhecida no nosso enquadramento legal. Ou seja, nos formulários das escolas e outros serviços públicos, logo nas primeiras perguntas, costuma-se perguntar o nome, idade, profissão, mas sempre do pai e da mãe. A pergunta que se impõe é: como devem as famílias homoparentais, com duas mães ou dois pais, e as famílias monoparentais responder a estas questões que claramente impõem um modelo familiar normativo? Riscar um dos termos não é possível numa aplicação. Deixar em branco? Talvez também não. A solução poderia ser o uso de termos como figura parental, mãe barra pai barra outra, ao invés de pai ou mãe. A opção outra também permitiria incluir diversidade de famílias, como por exemplo as famílias de acolhimento, que são uma realidade no nosso país. Ou, por exemplo, poderíamos recorrer ao termo filiação em alternativa a pai e mãe. Esta forma seria mais inclusiva e é, aliás, já adotada noutros países, como, por exemplo, a França. Para uma escola verdadeiramente inclusiva e respeitadora da diversidade, é necessário ir além do reconhecimento legal desta pluralidade. E isto passa por um reconhecimento cotidiano e administrativo de todas as formas de parentalidade e filiação. Que será feito, Senhora Ministra, para resolver este problema e não deixar à porta das escolas e das novas plataformas digitais a diversidade familiar existente no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, por último, o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Desde há algum tempo tem vindo a verificar-se a necessidade de rever a legislação relativa às fundações e entidades com estatuto de utilidade pública. Estas instituições têm sido fundamentais junto à sociedade civil pelo excelente trabalho que prestam às populações nas suas mais variadas vertentes, prosseguindo fins de interesse público, complementando assim áreas das instituições públicas. Infelizmente, em virtude de alguns casos menos abonatórios, estas instituições viram manchada a sua reputação, o que implicou a alteração da legislação com a implementação de regras mais apertadas para o seu funcionamento. A fiscalização destas entidades é muito importante para a sua credibilização, por forma a que possam prosseguir a sua importantíssima atividade sem o estigma a que foram votadas no passado. O programa do Governo prevê uma revisão global e integrada da legislação às fundações e instituições de utilidade pública, por forma a que o seu papel seja devidamente reconhecido e valorizado, permitindo que estas prossigam a sua atividade sem os constrangimentos decorrentes da legislação em vigor, garantindo que não se desviam dos seus fins, evitando-se assim intuitos fraudulentos. Perguntava assim à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado em que situação se encontra a revisão da legislação referente a estas entidades. Uma segunda questão, que tem a ver com a produção legislativa, é que tem vindo a público e tem vindo a ser notícia nos jornais, sendo essa também a imagem que perpassa para a opinião pública, que o período de pandemia implicou uma produção legislativa para além do normal por parte do Governo e desta Assembleia, falando-se mesmo em enxurrada legislativa. O Governo traçou como objetivo, no seu programa, a melhoria da qualidade da legislação, pelo que se questiona se a situação pandémica em que vivemos permitirá o cumprimento deste objetivo no ano 2020 ou se, pelo contrário, estaremos perante uma anormal perturbação do nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já temos connosco, que estava noutra comissão, a Sra. Deputada Alma Rivera, que estava, de facto, inscrito e, portanto, dou-lhe a palavra antes de devolver a palavra para a Sra. Ministra. Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também a compreensão para estes múltiplos trabalhos em paralelo. Mas, realmente, a pergunta que queria deixar é bastante simples. Nós já temos colocado aqui várias vezes, ainda não houve desenvolvimentos significativos e tem a ver com os trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística. Nós vamos ter censos para o próximo ano, portanto, se já são e sempre foi um instituto de grande importância, agora mais evidente se torna, e de facto o facto da carreira não ser valorizada e portanto estes trabalhadores não serem valorizados faz com que deixem o INE e portanto gostaríamos de saber qual o ponto de situação da atualização das condições e da criação da nova carreira. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra de Estado da Presidência. Foram 8 senhoras e senhores deputados. Portanto, pedia que a resposta se pudesse conter dentro dos 16 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todas as senhoras e senhores deputados que colocaram questões. Vou procurar responder a todas, mas no final gostaria de poder passar a palavra às senhoras e ao Sr. Secretário de Estado. Relativamente à pergunta colocada pela senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, relativamente ao desódio. Nós temos muito presente o aumento do discurso de ódio, pelo menos, ou pelo menos a sua mais fácil a propagação através das plataformas online. Como sabe, existe no espaço europeu uma discussão alargada sobre de que forma é que ele pode ser controlado. Nós, também para estarmos mais bem preparados para essa discussão, aquilo que procuramos fazer foi procurar conhecer melhor esta realidade. Estamos em via, julgo eu, de iniciar a contratação pública de um projeto que pretende precisamente monitorizar o discurso de ódio online, procurando identificar os termos em que acontece, quais são os agentes de propagação, que narrativas são usadas, qual é a rapidez e por que meios é que se propaga, que mensagens contém, como é que podemos iniciar processos de queixa, identificar os seus autores quando possível. Esse estudo que nós procuramos que passe, no fundo, que se traduza na existência de um barómetro mensal para que possamos ir acompanhando, identificando os focos, os sites, coisas que nós intuitivamente podemos achar que já sabemos, mas na verdade é apenas intuitivamente, porque há todo um conjunto de coisas que se passam em espaços que nós não frequentamos, por mensagens privadas, e é preciso mesmo conhecer melhor esta realidade. Lançaremos este processo de consulta pública para podermos ter dados em breve que se traduzam em linhas de ação política e também em formação de quem tem que responder a ele, e contamos nos próximos dias, creio eu, poder lançar este processo de consulta pública. Relativamente à outra ação que podemos ter nesta matéria, eu gostaria de lembrar que reforçámos na última legislatura, aqui nesta Assembleia, aliás, os poderes da CICDR, e que isso tem traduzido num aumento muito significativo das queixas, dos processos de contraordenação e também dos envios para o Ministério Público de um conjunto de casos que constituíam crime. Eu julgo que há um relatório da CICDR já entregue nesta Assembleia, mas o objetivo que, creio, existia na aprovação daquela lei tem tido os seus frutos. Nele encontramos queixas dos mais variados tipos, de atores políticos também, e julgo que agora é preciso reforçar esta mensagem, levar até ao fim estes processos, e um balanço desta lei é possível de ser feito, agora que ela completa, creio que, 3 anos. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Catarina Marcelino, e que também corresponde a uma questão que a senhora deputada Beatriz Dias disse, e bem que eu não respondi, queria dizer que nós já tínhamos dito aqui no debate orçamental que este era um ano particularmente difícil para o INE, porque é o ano do recenseamento agrícola e de preparação dos censos, e que, portanto, neste ano de 2020, aquilo que o INE realizaria era o início deste trabalho, nomeadamente um conjunto de reuniões com o Instituto Nacional de Estatística francês, que tem um inquérito nesta medida, desta dimensão. A criação, estava prevista a criação de um grupo junto do Conselho de Estatística para o apoio a este trabalho. É esse o trabalho que está a ser feito. É um inquérito muito difícil de fazer, no sentido em que o questionário é muito longo, e o que o INE está a fazer este ano é a identificação dos recursos que vão ser necessários para que em 2021-2022 se possa levar a cabo esse inquérito. E, portanto, estamos numa fase ainda de trabalhos preparatórios. Eu já aqui tinha referido que este ano de 2020 ia ser assim. O ano de preparação dos censos é um ano muito particular no INE, e que este ano só acrescentou especificidade a todo esse trabalho de preparação dos censos. Eu queria chamar a atenção que o estudo piloto, que normalmente é realizado em março, não se realizou. Estamos agora a trabalhar para que ele se possa realizar noutras condições, e por isso o INE o que está a fazer é aquilo que estava previsto no plano de atividades, o início do trabalho relativamente ao inquérito Trajetórias e Origem, ou outro nome que depois venha a ser fixado depois deste trabalho preparatório que pretendemos que seja levado a cabo. Como sabem, a CICDR, e aqui respondo a pelo menos duas questões que me foram colocadas, Teve o primeiro processo de autonomização face ao ACM, no sentido em que é acompanhada neste momento pela Senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e não pela Senhora Secretária de Estado da Integração e Migrações. O finalizar deste processo de autonomização dá-se com a revisão da orgânica do ACM, que pretendemos que possa ser realizada ao longo da próxima, do próximo ano legislativo, digamos assim. Relativamente à questão sobre as comunidades ciganas, gostaria depois de poder passar a palavra à Senhora Secretária de Estado da Integração e Migrações no final. Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Deputado Duarte Marques, eu queria dizer uma coisa relativa à sua primeira questão, que na verdade não era dirigida a mim, que é que as crises provocam desigualdades, todos sabemos. Todos, esta e todas. A questão é se temos ou não políticas que as combatam ou se, pelo contrário, aproveitamos os momentos das crises para as desgraduar, para retirar os instrumentos de combate às desigualdades. Eu julgo que é essa a crítica que pode ser feita ao período anterior e não ninguém está à espera que uma crise, seja financeira, seja económica, seja sanitária, qualquer crise, provoca sempre desigualdades e o que nos cabe a nós é definir as políticas para as combater. E eu julgo que é isso que o Governo tem feito e nisso, em certa medida, ou em muitas medidas, se diferencia da resposta anterior. Relativamente ao relatório do asilo, ele foi entregue na Assembleia dia 27 de maio, está também no portal do ACM e também no portal da Assembleia da República. Portanto, eu tinha-me comprometido com o prazo anterior. Sim, é o relatório que o Sr. Deputado referiu e está no site do Parlamento, aqui não temos...
Bom, eu peço que não entre em diálogo.
27 de maio entregue aqui, é aquilo pelo qual...
Sr. Deputado, eu peço que não entre em diálogo, senão não...
Certo. Relativamente à pergunta que me fez a propósito do Grupo Operativo e dos MENA, eu queria clarificar. Aquilo que eu aqui disse, eu respondi aqui por um tema que não é o mesmo que a Sra. Alta Comissária referiu. Eu respondi aqui pela questão da criação de um grupo operativo que eu já tinha aqui falado na última comissão. O que é que se passa? O tema dos requerentes de asilo, aquelas pessoas que chegam a Portugal e dizem eu estou a requerer proteção internacional, é um tema que até agora estava entregue a uma articulação entre o SEF e o Instituto de Segurança Social. E a resposta a este conjunto de refugiados era muito distinta da resposta que é dada aos refugiados que chegam pelos programas. E isso traduz-se até, às vezes, num mau aproveitamento dos recursos, porque, para dar um exemplo, procuram soluções de alojamento para um grupo que, às vezes, não estão totalmente preenchidas e o outro grupo, por corresponder a uma estrutura de apoio distinta e diferenciada, e na qual até agora o Alto Comissariado para as Migrações e esta área governativa não tinha funções de acompanhamento, tinha uma estrutura, se quiser, paralela e diferenciada. Aquilo que nos comprometemos a fazer foi para harmonizar estas respostas, criando um grupo que procura articular todas as respostas que existem e introduzir na resposta aos requerentes de asilo uma dimensão de integração que não existia. Não existia porquê? Porque chegavam poucos requerentes de asilo. Normalmente a resposta das autoridades era relativamente rápida e depois procedia-se ou ao retorno ao seu país ou a um pedido de entrada no país por outras vias e então não existia dimensão de integração prevista nesta resposta. O grande aumento do número de chegadas ao nosso país traduz-se numa maior lentidão, não tanto do processo legislativo, do processo administrativo, que também se tornou mais lento, mas entretanto já recuperou, mas do próprio processo judicial, que, como sabe, pode ocorrer a seguir. E aquilo que procuramos nesta decisão que o Governo vai tomar é que a integração passa a estar incluída desde a primeira hora, porque os cidadãos podem sempre escolher ficar em Portugal, mesmo que não ao abrigo de proteção internacional, e a uma resposta integrada do ACM, do Instituto de Segurança Social e do SEF a estas pessoas. Foi isto que eu disse que estava em fase de aprovação. Aquilo que a senhora Alta Comissária aqui referiu foi a organização do país para receber os primeiros menores não acompanhados. Essa está terminada, eles vão ser acolhidos em instalações que já estão preparadas, vão ser acolhidos pela Cruz Vermelha Portuguesa, a formação aconteceu durante a semana passada, eles chegarão no próximo dia 7 E a razão pela qual também precisamos de fazer alterações neste acolhimento é muito simples, é porque, como sabem, em 2017 houve um conjunto de menores não acompanhados que chegou ao nosso país, o processo não correu como desejado e o que nos cabe a nós, julgo eu, é avaliar e corrigir, e foi isso que procuramos fazer neste modelo. Receberemos os primeiros 25 menores no próximo dia 7 e estamos convencidos que desenhámos um modelo de acompanhamento capaz. Também estamos disponíveis para depois destes primeiros 25 poder, se for necessário, alterar algumas das condições. À deputada Beatriz Gomes Dias, eu respondi já à questão do INE quando respondi ao tema levantado pela deputada Catarina Marcelino e não percebi a segunda questão,
A questão dos diplomas tem que ver com um conjunto de resoluções que foram aprovadas aqui na Assembleia da República para tomada de medidas de combate ao racismo.
Ok, muito bem. Então, peço desculpa. Eu pediria depois ajuda aqui à senhora deputada. Sabemos que foi aprovada uma resolução no sentido de definir uma estratégia. Estamos disponíveis para esse passo. Eu só queria dizer o seguinte. Não podemos adiar um conjunto de coisas que temos que fazer no combate ao racismo e à discriminação na área da educação, na área da saúde, na área da habitação, por irmos procurar definir uma estratégia. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que estamos muito disponíveis para a definição dessa estratégia, que eu acho que precisa mais de ser um plano de ação muito focado do que uma estratégia de médio e longo prazo. E, portanto, o Governo responderá afirmativamente à resolução da Assembleia da República e continuará o trabalho que tem feito. E eu pediria depois ajuda à senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade neste apoio e na resposta às questões colocadas pela senhora deputada Isabel Moreira. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada Fabíola Cardoso, eu não conhecia o problema e aquilo que me posso aqui comprometer é ir tentar resolvê-lo junto do Ministério da Educação, na modalidade que for possível. Agradeço o alerta. Já aqui perguntei à senhora secretária de Estado se também já tinha conhecimento. Procuraremos resolvê-lo o mais rapidamente que conseguirmos. Compreendo que sem papel, se em papel já poderia ser difícil riscar e reescrever, já não era esse o caminho seguido, informaticamente é mesmo impossível, portanto temos que criar condições para que o inquérito possa ser simultaneamente compreensível, mas também que possa garantir a diversidade que existe e que queremos que seja respeitada, e muitas vezes a burocracia é o primeiro entrave a esse respeito. E relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, eu pedia depois que o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros pudesse responder. Relativamente à Sra. Deputada Alma Rivera, é uma pergunta que aqui já temos conversado muito sobre ela. Como sabe, há um processo de recrutamento em curso que tem uma das suas dimensões, a dimensão estatística, que foi interrompido pelo processo da pandemia. Julgo que todo o trabalho de entrevistas aos candidatos já pôde ser retomado, ou pelo menos já está agendado, e nós temos trabalhado com o INE num reforço que sabemos que é muito difícil. E é muito difícil porque esta área é muito apetecível, há uma liberdade de pagamento de salários muito avultados que o Estado não pode acompanhar por parte do setor privado nesta área da estatística. E estamos a trabalhar no encontrar de outras soluções que permitam reforçar os quadros do INE numa área que era uma área relativamente desinteressante até há algumas décadas, que se tornou progressivamente mais interessante por parte do setor privado, e temos, não só no INE, mas noutros serviços que trabalham com dados e com estatística, sentido esta dificuldade. Mesmo quando contratamos, é muito fácil ao setor privado compensar os salários de uma forma que o Estado não tem no âmbito das suas carreiras, nem nas suas carreiras especiais, capacidade de acompanhar. É um trabalho em curso e que me arrisco a dizer que estará para sempre em curso. O Estado tem dificuldades em assumir o tipo de salários que o setor privado nestas áreas, tal como nas áreas digitais, consegue alcançar. Pedi então, nos diferentes temas que não respondi, que os senhores secretários de Estado pudessem ou complementar ou responder às perguntas que eu não respondi.
Então, tentando seguir por ordem, Senhora Ministra, a primeira que ficou foi da Senhora Deputada Catarina Marcelino relativamente à questão das comunidades ciganas e, portanto, penso que é a Senhora Secretária de Estado para a Integração e as Migrações. Passa a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Sra. Deputada Catarina Marcelino, agradeço a questão. Em relação ao que já adiantou, gostaria de acrescentar que o Alto Comissariado para as Migrações reforçou e adaptou as medidas durante o Covid e também algumas das medidas estruturais para com os portugueses ciganos, em cinco âmbitos: educação, inserção profissional, habitação, apoio às associações e mediadores. Na primeira questão da educação, o projeto Escolhas teve um papel fundamental a levar os trabalhos de casa a casa de crianças portuguesas ciganas a 51 projetos de escolhas. Mais 22 projetos de escolhas levaram os trabalhos através do telefone, continuar o contacto para reforçar a continuação dos trabalhos de casa e a ligação à escola. Estas medidas do projeto de escolhas, no total de 73 projetos de escolhas, teve impacto em 1.796 crianças e também nos seus familiares, em que levaram cabazes alimentares ou facilitaram acesso à continuação das refeições nas escolas, nomeadamente entre 1.116 familiares de crianças ciganas. Paralelamente, através da Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas, o ACM está a continuar o apoio à educação, nomeadamente através de bolsas como o Roma Educa para estudantes do ensino secundário. No que diz respeito à inserção profissional, daqui a cerca de três semanas será deliberado o núcleo de apoio, núcleo de ligação às associações, em que uma das medidas do Alto Comissariado das Migrações será uma maior ligação com o IFP em corresponder às ofertas e à procura no mercado de trabalho e, neste caso, chegando às populações ciganas. Portanto, adequar a formação e a procura que há no mercado de trabalho e, deste modo, reforçar a ligação entre estas populações que se encontram em situação de vulnerabilidade, neste caso, inserção profissional. Em terceiro lugar, na questão da habitação, o ACM irá em breve também celebrar um protocolo com o IRU e começou já um trabalho junto de alguns municípios para haver uma maior integração das necessidades habitacionais dos portugueses ciganos nas candidaturas ao primeiro direito. Este é um dos principais objetivos do Governo, que determinar com as habitações indignas e, nesse sentido, está já em curso esta medida. Em quarto lugar, no apoio às associações, entre as quais de portugueses ciganos, o ACM, em conjunto com a Fundação Carlos Gulbenkian, apoiou no valor de 100 mil euros várias associações, entre as quais de portugueses ciganos, o que levou a um reforço na proteção e prevenção de Covid, bem como de apoio alimentar. Também com as associações de populações ciganas. Este ano, em Orçamento de Estado, houve um acréscimo na dotação para as associações de portugueses ciganos. Por último, mencionar que está em revisão a Lei de Mediadores e que em breve irá abrir um aviso para a contratação de mediadores por municípios, o que permitirá também uma maior aproximação entre a administração pública e estas populações. Obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Peço agora, então, necessariamente breve, à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, as questões colocadas pelas Sras. Deputadas Beatriz Gomes Dias e Isabel Moreira, quer sobre a questão da resolução das medidas de combate ao racismo, quer sobre as questões ligadas às associações LGBTI, no que diz respeito ao seu financiamento e ao ponto de situação dos protocolos com as autarquias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, muito rapidamente, reiterando aquilo que a Sra. Ministra já teve a oportunidade de referir, da disponibilidade do Governo de estruturar um plano de ação que concretize um conjunto de recomendações ou daquilo que são medidas presentes nas várias, nos vários diplomas aqui aprovados na Assembleia da República, mas também que congreguem e deem maior visibilidade a um conjunto de iniciativas, de medidas que vão desde a formação à sensibilização, ao trabalho necessário no domínio, em domínios setoriais tão importantes como a habitação, a educação, que de alguma forma uns mais do que outros já estavam em desenvolvimento. Eu refiro-me especificamente à intensidade e à intensificação que houve nos últimos anos nos domínios da formação, de forças de segurança, da GRSP, por parte da KICRED e do próprio Alto Comissariado e, portanto, num plano congregadas darão também maior vocalidade e expressividade, também expressão política a esta área tão importante no contexto nacional e internacional que vivemos. Relativamente às matérias das associações LGBTI, este foi um trabalho estratégico e tem de continuar a ser uma lógica de articulação, de relação de grande proximidade com muitas das associações, mas também dos coletivos. Não nos podemos esquecer que muitos destes coletivos até que vão emergindo a nível regional e esta amplificação é também muito importante para o próprio movimento, mas para conferir e dar resposta às necessidades de muitas pessoas, especialmente jovens, que estão muito isoladas por todo o território nacional. Dizer que nós mantemos todos os financiamentos, seja do PT 2020, inclusivamente onde temos um conjunto de projetos aprovados em financiamento, em apoio a associações, mas, portanto, onde inclusivamente no contexto Covid tomámos iniciativas através da SIG de manter todo o financiamento e fluxo de financiamento sem ruptura e sem crepe e sem quebra, considerando inclusivamente os pedidos de reembolso como adiantamento para não haver quebras de tesouraria nas associações. Mantemos os apoios diretos a ONG como, por exemplo, a ILGA, para funcionamento, através das verbas de jogos sociais, mais financiamos as três estruturas de apoio que foram criadas e que são estruturas especializadas a vítimas de violência, vítimas LGBTI, que produzem um conjunto importante de projetos e de relatórios de monitorização e de dados que são fundamentais. Nós temos, por exemplo, como resultado deste trabalho no contexto de Covid, 2.403 pessoas LGBTI atendidas por estas três estruturas, da Plano I, Casa Ki e ILGA. O ano passado houve também uma estratégia da nossa parte, que foi a de sedimentar uma subvenção, portanto, a organizações LGBTI. Existia uma subvenção que era dirigida a organizações que não se enquadrassem na subvenção da SIG já existente, portanto, que é direcionada a associações de mulheres. Portanto, era bastante aberta e nós centrámo-la, dirigimo-la para associações LGBTI. Aumentámos também o financiamento, o montante, para 50 mil euros e apoiamos nesse quadro nove organizações que desenvolvem projetos também muito diversos, desde a capacitação de jovens até à informação, à produção de guias informativos para profissionais de vários setores, com enfoque muito particular na área da educação, a produção de kits pedagógicos de combate ao bullying homofóbico, a qualificação de técnicos e de técnicas em setores tão importantes como da ação, na área do serviço social, da ação social, mas também, portanto, nestes domínios de intervenção mais diretos. Na área da saúde foi também muito estratégico termos podido contar com os problemas que estavam a acontecer designadamente no acesso às terapias, às terapias hormonais por parte das pessoas trans e, portanto, fizemos esse trabalho com o Ministério da Saúde, que deu instruções e orientações técnicas aos serviços hospitalares e aos cuidados de saúde primários no sentido de resolver essas situações, considerando esses serviços prioritários e essenciais, mas também articulando diretamente com a Associação Nacional de Farmácias, para que, numa relação muito direta com esses coletivos e associações, pudessem responder de forma muito prática também àquilo que eram necessidades do contexto de emergência que que vivíamos e, portanto, não querendo roubar mais tempo, ao nível dos protocolos com as autarquias, nós temos um primeiro plano no Alto Alentejo que integra plenamente um plano intermunicipal, que integra plenamente as temáticas LGBTI, mas colocamos também no novo modelo protocolo entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e os municípios, portanto, para a elaboração de planos, este eixo fundamental das matérias LGBTI, portanto, há novos financiamentos para cerca de 90 planos, estava em avaliação precisamente no quadro do POIS, portanto, penso que a breve prazo serão divulgados.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou ainda a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros para avançar os esclarecimentos solicitados pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, quer sobre a questão da produção legislativa durante o período de Covid, quer sobre as instituições de utilidade pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, em particular o Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem agradeço as perguntas e o interesse por estas matérias. No que diz respeito a fundações e entidades com estatuto de utilidade pública, são efetivamente instituições de enorme importância, muitas vezes do terceiro setor e da economia social, e, portanto, essenciais para estruturar a iniciativa filantrópica da sociedade civil, que ficaram estigmatizadas por processos passados e que importa credibilizar. Neste domínio, a reforma de 2012 que aprovou a Lei-Quadro das Fundações foi importante, pelo menos no universo das fundações de tipo especial, como são, por exemplo, as IPSS, e na fiscalização das fundações que recebem subvenções provindas de entidades públicas, mas ficou aquém naquilo que é a importância das competências de fiscalização da entidade competente para o reconhecimento, que no caso é a Presidência do Conselho de Ministros. Nesse âmbito, a partir do momento do reconhecimento, não há ferramentas para que a entidade competente para essa atribuição originária possa, mais à frente, verificar se essa entidade reconheceu, que reconheceu no passado, se afastou ou não dos fins para os quais foi reconhecida e se a sua atividade está conforme ou não aos estatutos que foram aprovados. E o Governo está a preparar uma iniciativa legislativa neste domínio para alterar pontualmente a Lei-Quadro das Fundações, para dotar a entidade competente para o reconhecimento dos instrumentos jurídicos para proceder a esta fiscalização. No caso das entidades com Estatuto de Utilidade Pública, a questão é um pouco mais complexa, porque, como sabe, o Decreto-Lei do Estatuto de Utilidade Pública é um Decreto-Lei de 1977, que fez o seu caminho, mas está necessariamente datado, e que acabou por ser acompanhado ao longo destas décadas por diversos regimes especiais que não têm todos a mesma natureza. Nuns casos, há entidades que, pela sua natureza jurídica, têm automaticamente o Estatuto de Utilidade Pública, como é o caso das IPSS, quer sejam fundações ou não. Outras são equiparadas ao Estatuto de Utilidade Pública, outras, não sendo equiparadas, beneficiam de parte ou do conjunto das regalias das entidades de utilidade pública, ficando por isso, aliás, vedadas de o ter, por outros motivos, como fosse só o próprio reconhecimento deste estatuto. E o Governo que está a preparar é uma iniciativa legislativa próxima da natureza da Lei-Quadro das Fundações, uma Lei-Quadro das entidades de utilidade pública, que possa dar unidade de sentido a este regime e agregar, quase num sentido de codificação, a expressão que, entretanto, o ordenamento jurídico conheceu nesta matéria. E, desde logo, desde a raiz desta iniciativa legislativa, conceder à entidade competente para a atribuição do estatuto os poderes necessários para fiscalizar o desvio destas entidades dos fins para os quais foi reconhecido o estatuto. No que concerne à produção legislativa, e embora o que eu vá agora dizer possa parecer contraintuitivo, essa ideia da enxurrada legislativa, pelo menos até ao momento, é uma mistificação. Se olharmos para os números e agregando toda a atividade normativa do Governo, desde decretos-lei, resoluções de conselhos de ministros, decretos regulamentares e portarias, a atividade legislativa do Governo está 20% abaixo do período homólogo do ano anterior. Isto é, no primeiro semestre de 2020 está 20% abaixo do que tinha sido a atividade legislativa do Governo no primeiro semestre de 2019. Um fenómeno parecido acontece também com a atividade legislativa da Assembleia da República, aqui com um dado importante, que houve um período de aprovação do Orçamento de Estado e há agora um período de apreciação do Orçamento Suplementar que diminui necessariamente a disponibilidade de tempo para outra atividade legislativa, interrompendo mesmo alguns dos seus procedimentos. E, portanto, devemos fazer o balanço no final do ano, mas não parecem estar significativamente em risco os objetivos de melhoria da qualidade de legislação do Governo, designadamente o de legislar menos, legislar com rigor, legislar a tempo, legislar claro, que continuam a ser preocupações, mesmo em procedimentos legislativos que têm um encurtamento do seu período de maturação nos órgãos colegiais do Governo. E, portanto, não vemos com grande alarme, embora continuemos a acompanhar a necessidade de cumprir estes objetivos de melhor legislação, que são muito importantes para os destinatários das normas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Secretários de Estado. Penso que todas as questões foram esclarecidas. Relativamente à questão do relatório que o Sr. Deputado Duarte Marques tinha suscitado, já clarifiquei aqui junto da Sra. Ministra, mas dava-lhe a palavra apenas para poder explicitar um pouco melhor a questão.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebi que havia uma questão em torno do relatório do asilo e do relatório da recolocação. A questão é que o relatório do asilo faz o balanço dos diferentes programas, incluindo o da recolocação. Se folhear as muitas, muitas páginas, está enorme. Lá está o balanço do programa de recolocação. Passou a estar integrado no conjunto dos programas, até por recomendação também do Bloco de Esquerda. E daí são duas recomendações do Bloco de Esquerda, mas de qualquer maneira o novo relatório que passou desde 2017 a ser produzido inclui a revisão dos diferentes programas de instalação, recolocação e espontâneos de refugiados.
Senhor Deputado Duarte Marques, só para terminar, diga, se faz favor.
Pronto, esse esclarecimento responde a tudo, mas como o relatório do asilo até faz referência a uma resolução de 2019 e nós estávamos a falar de 2017, portanto o próximo deverá fazer referência às duas, mas o esclarecimento é importante. E, portanto, sendo assim, a coisa é diferente. É o Governo que assume que este é o relatório que substitui o anterior. Muito bem.
Sim, senhores deputados, senhoras deputadas, termina aqui a nossa reunião agradecendo mais uma vez à senhora Ministra e à sua equipe. Boa tarde.